está, senhores deputados, vamos dar início a esta audição do Sr. Ministro da Justiça, que é uma audição nos termos do número 2 do artigo 104 do Regimento e que, como nós costumamos dizer, é uma audição entre comas ordinária, isto é, em que o Sr. Ministro, enfim, a sua equipe estão disponíveis para responder a todas as matérias que tenham a ver com a área da justiça. De qualquer maneira, há também uma das matérias que penso que talvez o Sr. Ministro, se calhar, poderá falar, à medida que nós estamos aqui na especialidade. Isto tem prejuízo, obviamente, digamos, isto já tem sido em plenário, mas digamos, nós estamos, digamos, neste momento na especialidade, por um lado, a lei de segurança interna, que de algum modo também tem a ver com o Ministério da Justiça, os intervenentes, designadamente a judiciária, etc., a polícia judiciária, mas também a lei de organização e investigação criminal, e, portanto, se o Sr. Ministro assim o entender, enfim, não quero de modo nenhum estar-lhe a marcar temas, mas assim o entender, podia ser útil para nós e para a discussão na especialidade. Creio que, senhores deputados, vamos fazer como é habitual, vamos dar a palavra ao Sr. Ministro e depois haverá, então, as questões que queiram pôr. Estão connosco o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Costa, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Conde Rodrigues, e o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Tiago Silveira. Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. Pode chegar a essa, se calhar, mais, ficas mais à vontade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento as minhas saudações e manifesto a minha satisfação de sempre por comparecer nesta comissão. Gostava de, em breves minutos, vos dar conta de alguns resultados, nomeadamente resultados no plano macro. O privilégio de um governante é tomar medidas, verificar resultados e submeter-se a avaliações e a comparações. E é nesse espírito que, estando a terminar a terceira sessão legislativa, gostaria de vos dar conta de que, como sabem, nos temos debatido num período que vem desde a década passada, com um processo ininterrupto de acumulação de dependências. Um processo ininterrupto que acumula, que afeta a eficácia do nosso sistema de justiça. E já suponho já ter recordado aqui que entre 1995 e 2005 as pendências cresceram a um ritmo de mais de 100 mil processos pendentes por ano, atingindo por essa via um valor que se veio a situar acima de 1,5 milhão de dependências. E é isto que eu tenho chamado várias vezes o monstro. Uma pilha de processos por resolver, que de ano para ano, ininterruptamente, vinha crescendo, devorando a capacidade da resposta judicial. Depois de mais de uma década em que os esforços desenvolvidos não tiveram resultado, nós propusemos, assumimos como objetivo, inverter este processo. Uma inversão essencial, quer para a recuperação, quer para a melhoria do poder de resposta dos tribunais e para a eficácia do sistema de justiça. Fazer o monstro tomar o caminho de regresso, tomar o caminho de volta. O monstro que vinha crescendo ao longo da década anterior. E todos sabemos que, quando falamos desta dificuldade do sistema, considerado a um nível macro, esta dificuldade do sistema se situa na justiça civil, a qual em Portugal tomou uma evolução muito sui generis no quadro europeu, pois que a justiça civil representava, no início da década passada, 44% dos processos pendentes e agora representa 48% dos processos pendentes. E enquanto nessa altura a justiça penal representava 45% dos processos pendentes, um panorama idêntico ao que se passa ainda hoje na maior parte dos países europeus, essa justiça penal recuava agora para um terço, menos de 15% dos processos pendentes. E por trás dessa hipertrofia civil que ficou sublinhada, todos sabemos que se encontra e que tem um papel predominante a ação executiva, representando cerca de 3/4 dos processos pendentes. Tudo com um índice elevado de concentração. Um número que gostaria de vos transmitir era o de que, nos últimos anos, 722 mil ações foram propostas por apenas 30 empresas. Tomámos estas realidades em consideração ao planearmos e executarmos um conjunto de medidas que incluem, e vou repeti-las porque a maior parte delas, 4/5 dessas medidas não passaram por esta Assembleia, não exigiam a forma de lei, passaram pela alteração jurídica do regime de injunção, a alteração do regime de pagamentos de prémios de seguro, a alteração do regime fiscal dos créditos incobráveis, a alteração do regime jurídico do cheque sem previsão, essa passou pela Assembleia, a alteração do regime jurídico do contrato de locação financeira, a criação de incentivos excepcionais para a extinção de ações, em particular de valor diminuto, a desjudicialização de certos procedimentos respeitantes às sociedades comerciais, a conversão de transgressões e contravenções em contraordenações, que passou aqui por esta Comissão e pela Assembleia, bem como a introdução em sede de competência territorial da regra da comarca do devedor, um regime processual civil de natureza experimental, a fixação de critérios e valores para a apresentação aos lesados por acidente de automóvel para indemnização do dano corporal, a entrada em funcionamento de um novo lote de juízes de execução, a expansão das redes de julgados de paz, duplicando o número de beneficiários com acesso a esse meio, a expansão das redes de mediação com início da atividade da mediação laboral e da mediação penal e, estas no horizonte próximo, as soluções também aqui abordadas da fixação de uma taxa de justiça de valor mais elevado para pessoas coletivas que recorrem em massa aos tribunais. Estamos esclarecidos quando mencionamos que 722 mil ações foram propostas por apenas 30 empresas e, portanto, impondo-se uma distribuição mais equitativa dos custos de congestionamento do sistema, que são elevados, também a responsabilidade pelo pagamento de custas no caso de mecanismos disponíveis de resolução alternativa de litígios não serem utilizados. Ora bom, nós dispomos agora dos resultados respeitantes a 2006 e também dos respeitantes a 2007. E podemos verificar que não só se inverteu o processo, como se consolida agora a nova tendência. O monstro está de volta. O monstro está a inverter o seu caminho e a não progredir e a não significar, portanto, um aumento da pilha de processos por resolver. Em 2006, foi a primeira vez em 10 anos que o número de processos findos foi superior ao número de processos entrados. O número foi de 6.238. Pode considerar-se que é uma curta margem, mas nós devemos pensar que estávamos a crescer a 100 mil numa década e 120 mil nos últimos 3 anos por ano, o que significa realmente uma inflexão muito significativa de uma tendência que tinha essa expressão. Em 2007, esta tendência foi consolidada e o ritmo da descida da pendência aumentou. Os processos findos agora superaram os entrados em 22.518. Isto significa que é a primeira vez em 15 anos que se verifica uma descida da pendência processual durante 2 anos consecutivos, 4 legislaturas. E deve recordar-se que entre 95 e 2005 a tendência da acumulação foi ininterrupta e se expressou todos os anos num valor acima de mais de 100 mil processos por ano. Gostaria de sublinhar que os números de 2007 têm a particular importância de não serem influenciados por incentivos fiscais que foram introduzidos em 2006, que que tiveram o efeito útil de alterar a tendência que tinha sido seguida, mas que já não foram agora utilizados. Aquilo que noutras disciplinas se chamaria de receitas extraordinárias, já não tiveram o seu contributo para dar este processo que se verifica em 2007. Gostava de sublinhar que é na justiça civil que se verifica e que é mais expressiva esta redução da pendência, com cerca de 25 mil processos pendentes a menos. Sem prejuízo de, também, agora, pela primeira vez, se ter registado uma diminuição da pendência na justiça penal, o que não tinha sido alcançado no último ano aqui sob exame. Na área da justiça civil, as ações declarativas diminuem 18,3% face a 2006, são menos 34.324 processos pendentes. E eu gostaria de sublinhar muito em particular o contributo apreciável que resultou da nova opção pelo foro do devedor. Uma opção que estava disponível há algum tempo e que tinha sido preconizada, aliás, por organismos internacionais, nomeadamente pelo Conselho da Europa. Segundo os últimos dados de que dispomos, o decréscimo nas entradas de ações foi de 24% na área metropolitana de Lisboa e 17% na área metropolitana do Porto. Nas ações executivas, esta redução foi maior, de 25% na área metropolitana de Lisboa e de 58% nas comarcas da área metropolitana do Porto. São efeitos descongestionadores em áreas críticas e gostava de acrescentar mais um ponto sobre o contributo dado pela ação executiva. Este contributo traduziu-se numa redução acentuada do crescimento do número de ações executivas pendentes. Passamos de ritmos de crescimento da ordem dos 13% a 16% ao ano, como aconteceu em 2003, 2004 e 2005, para um crescimento inferior a 0,5%. O que significa que também este fenómeno da expansão da ação executiva, da expansão dos pendentes, foi detido. Creio, portanto, senhoras e senhores deputados, que um resultado que se pretendia ao longo dos últimos 10 anos se encontra alcançado. Inverter a tendência para a acumulação permanente de processos pendentes. Mas gostava também de chamar a atenção para um outro aspecto significativo do nosso compromisso programático, que tem a ver com a utilização de meios eletrónicos de comunicação entre os cidadãos e o Estado e de prestação de serviços, quer no âmbito dos tribunais, quer no âmbito dos registros. Porque, para lá dos fatores conjunturais, circunstanciais, os fatores estruturais são fundamentais para dar a volta à situação que herdámos nesta matéria. Gostava de vos dizer que hoje o Ministério da Justiça disponibiliza 14 serviços de registro online. Não vou voltar a falar na empresa na hora que faz o seu caminho no plano internacional, conquistando prémios, reconhecimentos e adesões e, sobretudo, conquistando a adesão da maior parte das pessoas que querem constituir empresas. Vou apenas falar nos serviços de registro online. É a empresa online, o registro comercial online, a publicação online de atos da vida das empresas, a certidão de registro comercial permanente e eletrónica, a certidão de registro comercial permanente e eletrónica em língua inglesa, visto que instituímos uma modalidade de registro comercial bilingue, que aqui anunciei em primeira mão, a informação empresarial simplificada, a certidão online das contas anuais depositadas pelas empresas, a aquisição da marca na hora, o registro online de uma marca, realizar pesquisa online de marcas registadas e registrar online uma patente ou um modelo de utilidade, registar online a compra e venda de automóvel, na venda de um imóvel, enviar por uma única vez a informação necessária ao exercício de preferências legais por diferentes entidades públicas e, por último, a penhora eletrónica de veículos e de cotas de sociedades. Mas deixem-me, mais do que enumerá-las, registar os níveis de concretização desta resposta na vida jurídica, social e económica. Foram já constituídas 1.448 empresas através da internet. Isto significa 9 empresas por dia. Foram já pedidos os registros de marcas em 1.512 casos, ou seja, 91% dos pedidos apresentados. A compra e venda de automóvel com o cartão de cidadão foi objeto de registro em 22.200 casos. Isto significa mais de 100 registros por dia útil, dado que esta modalidade está disponível desde setembro de 2007. As contas anuais aprovadas por empresas foram transmitidas a entidades públicas em 405 mil casos. E no caso da certidão permanente eletrónica, como tem presente, é um instrumento para eliminar a necessidade de uma certidão em papel, registamos 617 mil certidões permanentes. Finalmente, no caso da publicação dos atos das empresas, da publicação online, registamos nesta altura 904 mil publicações. Senhoras e senhores deputados, estes números dão uma ideia de uma expressiva revolução em relação ao mundo baseado no papel, baseado na certidão, baseado na deslocação e baseado na espera e na morosidade. São mudanças significativas e estamos, obviamente, satisfeitos por poder ter prestado este serviço aos cidadãos, às empresas e à economia, visto que são muito elevados os valores economizados e são muitas as deslocações, os custos e os atos de controlo que são evitados. Nós tínhamos uma economia muito controlada por milhões e milhões de atos, alguns dos quais emanavam deste sistema, e nós, de facto, acreditamos que perto dos 5 milhões de atos de controlo, atos injustificados, são eliminados com este conjunto de reformas. E aceitamos comparação e avaliação dos impactos destas mudanças de que aqui dei notícia. Gostaria de mencionar também as novas formas de tramitação eletrónica de processos judiciais e disjunções que estão a ser instituídas. Estão a ser instituídas com a enorme adesão dos nossos magistrados judiciais e do Ministério Público. Gostaria de vos dizer que no que respeita aos sítios magistrados judiciais, já aqui abordado em anteriores apresentações, que se verificaram 118 sessões de formação, foram distribuídos 825 computadores portáteis a magistrados judiciais, foram também atribuídos 1.039 cartões de assinatura digital, emitidos e atribuídos a magistrados judiciais, 1.263 mestrados judiciais assistiram a sessões de esclarecimento e 1.298 mestrados judiciais têm a aplicação instalada. Isto representa uma enorme mudança de atitude, mudança de condições e, sobretudo, a criação de uma nova base humana para os saltos, as inovações e os progressos de que o nosso sistema de justiça carece e que está a dar. No que respeita às injunções, como sabem, criámos um balcão nacional de injunções que funciona no Porto e onde é totalmente efetuada a tramitação eletrónica das injunções. Queria dizer que desde 5 de março até à primeira quinzena de junho foram enviadas 166.690 injunções foram enviadas a este Balcão Nacional de Injunções, o que representa 89% das injunções entregues por via eletrónica diretamente através da aplicação. Significa uma enorme adesão. Também gostava de dizer que logo no primeiro dia em que funcionou este Balcão Nacional, foram recebidas 4.300 injunções por via eletrónica. Quanto à entrega de peças processuais que se encontra em aplicação desde 7 de abril, registamos 79.250 peças processuais entregues por via eletrónica. Mais de 11 mil utilizadores diferentes acedem semanalmente à aplicação, podendo registar-se que 6.300 utilizadores trabalham em simultâneo na aplicação. Também aqui temos uma alteração muito significativa em relação à realidade que conhecíamos, uma excelente adesão, quer de magistrados, quer de advogados. Queria mencionar que em janeiro do próximo ano, magistrados judiciais e também magistrados do Ministério Público passarão a praticar os seus atos em suporte informático. Isso representa, no presente ciclo de inovações, uma viragem muito significativa do ponto de vista da rapidez, do ponto de vista da transparência, visto que se tornará possível a consulta dos processos e das decisões em condições completamente diferentes do que acontece agora, e também a criação de novas e melhores condições para a implementação do mapa judiciário. Sei que esta comissão tem nos seus próximos trabalhos incluída a discussão na especialidade do mapa judiciário. Eu não queria nem sobrepor-me, nem repetir aspectos que serão necessariamente abordados nesse âmbito, mas, indo proceder-se à instalação em concreto de 3 circunscrições, de 3 das novas comarcas, no próximo ano judicial, gostaria de vos dar uma ilustração de algumas das preocupações que estão por trás da proposta que aqui apresentamos. Preocupações que têm a ver não apenas com proximidade, e daí alguns lamentarem não ter havido encerramento dos tribunais que desejavam que fossem encerrados, mas também preocupações que têm a ver com a qualidade da justiça e que, sobretudo, apoiam essa exigência de qualidade na oferta de justiça especializada. Nós temos dito que não existe equidade no acesso territorial à justiça especializada. Em certas áreas do país, os tribunais especializados estão lá, estão acessíveis, estão a uma distância confortável, mas noutras áreas do país não estão. E uma boa justiça cada vez mais exige especialização. No domínio da família, dos menores, no domínio do comércio, no domínio do trabalho, no domínio das execuções, na instrução criminal, nas diferenciações adequadas dentro do civil e do criminal. É necessária essa diferenciação que hoje não existe. Uma das circunscrições que sabem irá ser instalada no período experimental, que é de Alentejo Litoral, nós não temos família e menores, não temos trabalho, não temos juízo de execução, não temos outros juízos especializados. Ora bom, a nossa aposta foi a de combinar proximidade com especialidade e, portanto, acrescentar oferta especializada nas circunscrições onde ela fazia falta. E é assim que gostava de vos dizer que nessas três circunscrições que serão com prioridade implantadas, nós no Alentejo Litoral, exemplificando o conceito, temos agora família e menores e trabalho, onde não existia nenhuma oferta de justiça especializada.
Nem trabalho.
Nem trabalho. Não está instalada nenhum tribunal de trabalho. Este. Portanto, nessa comarca vamos ter família e menores e vamos ter trabalho. Aliás, ele vai ser criado em Sines, onde não existe nenhuma presença judicial nesta altura, o que significa que a presença judicial não se retrai, mas até se pode expandir. Verificarão, aliás, que existe uma grande preocupação com a justiça de família e menores nas várias soluções que oferecemos. É assim que no Baixo Voga vamos ter mais tribunais de família e menores, em vez de um tribunal, três tribunais de família e menores, um juízo de execução, dois juízos de instrução criminal e um juízo de comércio, o que significa uma gama mais diversificada de ofertas para todos aqueles que precisam de aceder à justiça. Já na circunscrição de Noroeste Lisboa, temos também um alargamento do número de tribunais de família e menores. Passaremos a ter duas unidades, mas passaremos também a ter um juízo de execução, um juízo de comércio e mais um juízo de instrução criminal. Isto, senhoras e senhores deputados, dá uma ideia de que a nossa preocupação não é desertificar o território ou a oferta, mas significa realizar mais igualdade de acesso a tribunais especializados. É essa a linha principal desta reforma que nos propomos, combinar proximidade e justiça de qualidade através de especialização. Gostaria de dizer que esta combinação não vai significar necessidade de mais magistrados judiciais. Os elementos de que dispomos permitem-nos, em relação a estas três circunscrições, permitem-nos concluir exatamente o contrário. Poderemos ter uma ligeira redução em relação às necessidades de magistrados para compor esta rede judicial de que vos falei. será depois, através da sua avaliação, que poderemos concluir acerca de aperfeiçoamentos a introduzir no modelo que esta Comissão tem na sua próxima agenda de trabalho a discutir e votar. E era isto, senhoras e senhores deputados, que gostaria de inicialmente pôr à vossa consideração.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Eu tenho inscritos deputados já de 5 partidos, o deputado Nuno Melo, Manuel Machado, Helena Pinto, António Filipe e Helena Terra. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Justiça, Sr. Secretário de Estado, eu começo por questionar a Vossa Excelência sobre uma questão que esta semana suscitei publicamente, mas que tem merecido requerimentos apresentados ao Ministério da Justiça com respostas que, por outro lado, justificam a preocupação que agora aqui manifesto também a Vossa Excelência e a resposta que gostaria de ter. Atualmente, em Guimarães, Sr. Ministro, foram instaladas várias valências do Ministério da Justiça num novo edifício, a saber, foram instaladas as varas cíveis e a conservatória do Registro Civil. O Sr. Ministro não sabe, mas eu sou advogado na comarca de Guimarães, portanto é uma comarca que eu conheço bem, e percebendo da estranheza da escolha, desde logo no que toca à localização do novo tribunal, porque fica bem longe daquilo que é o atual tribunal e contra a opinião daqueles que são os responsáveis, os representantes judiciais, desde logo da comarca, todos eles manifestando-se mais ou menos perplexos pela escolha feita, estranhando dessa escolha, questionei Vossa Excelência sobre as circunstâncias em que ela foi feita. O requerimento é já de final de 2006, e Vossa Excelência, através do chefe de gabinete, deu-me conta de que, quanto à seleção das propostas, o Instituto de Gestão Financeira cumpriu as formalidades legais estabelecidas pela lei, tendo recebido apenas uma proposta de uma única empresa. Essa empresa chamava-se JAG S.A., referente ao edifício onde atualmente estão instaladas as varas cíveis. Portanto, cumpridas as tais formalidades legais, o Instituto recebeu apenas uma proposta. A empresa foi a JAG S.A. E eu, desde logo, achei estranho, Sr. Ministro, porque, compulsando o contrato de arrendamento respectivo, o Estado optou por arrendar um edifício em que instalou as varas cíveis, como senhoria consta uma outra empresa, denominada Algarval. Ora bem, Sr. Ministro, como lego das logo a duas questões. Quer dizer, se uma empresa foi a única que apresentou proposta e que cumpriu as formalidades legais, como é que se celebra o contrato de arrendamento com uma outra empresa que nunca apresentou qualquer proposta? Achei estranho, Sr. Ministro, e por isso quis ver mais o contrato de arrendamento, as circunstâncias em que esta Algarval adquiriu o imóvel. Então, quis verificar o contrato, a escritura pública de compra e venda. Sr. Ministro, e para o meu espanto, verifico que a Algarval só adquire o edifício depois de ter feito o contrato de arrendamento. Quer dizer, estranheza em estranheza, foi verificado um novo contrato de arrendamento. E o que é que se diz no contrato de arrendamento antes de feita a escritura pública? Cláusula primeira. A senhoria é proprietária do prédio urbano em causa. Ora, e estamos a falar do Ministério da Justiça. Portanto, o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, num contrato de arrendamento, celebra um contrato de arrendamento com alguém que diz é proprietário de um edifício, declara na cláusula primeira que é proprietário do edifício, mas afinal essa empresa só o adquiriu mais tarde no mês seguinte. Então, Sr. Ministro, mais do que ver o contrato de arrendamento e ver a escritura de compra e venda, quis então ver o que se passava na Conservatória do Registro Predial. Ó, Sr. Ministro, e então, o que é que eu verifico é que esta empresa, Algarve, não sei se o seu ministro já está a ver no encadeamento de todas estas circunstâncias. Em primeiro lugar, há uma única empresa que ganha o
título. Está, eu só agora lhe passei o requerimento, mandei receber o requerimento agora, e chegou cá ontem, mas não sei se está, mas o seu ministro irá. Não...
Sim, sim. Bom, seu ministro. Ótimo. Sim. Sim, seu ministro, por um lado há uma empresa que ganha o dito concurso, assim lhe podemos chamar, mas o Instituto celebra o contrato de arrendamento com outra empresa. Essa outra empresa nunca foi a concurso. E depois, mais extraordinário, verifica-se da Conservatória do Registro Predial que a empresa que ganhou o concurso nunca foi dona de prédio. Eu desde logo me pergunto à Vossa Excelência como é que concorre uma única empresa, denominada JAG, para que se instale num determinado edifício um tribunal, e afinal essa empresa nunca foi proprietária do edifício. Sr. Ministro, a primeira inscrição é de 1993, em nome de uma sociedade que se designa Veiga do Passo, e a segunda inscrição da aquisição é de 2007, posterior ao contrato de arrendamento, em nome da dita Algarval. Portanto, em primeiro lugar, como é que uma empresa que nunca foi dona do edifício ganha o concurso para a instalação do tribunal desse edifício? Ponto 2, como é que o Estado depois celebra o contrato de arrendamento com uma outra empresa que nunca foi a concurso? E como é que uma e outra não eram proprietárias do edifício à data em que foi celebrado o contrato de arrendamento? Porque uma nunca foi dona do edifício e a outra, à data em que foi celebrado o contrato de arrendamento, ainda não o era. Sr. Ministro, devo lhe dizer, eu apelidei esta coisa de negócio da China, porque, em boa verdade, o que é que se verifica mais? É que num único dia, quer dizer, há uma empresa que adquire um edifício por 1 milhão e 400 mil euros, e que depois arrenda ao Estado por 4 milhões de euros por um tempo de 10 anos. E ao fim de 10 anos, o edifício, necessariamente é um estado de conservação e limpeza, assim se diz nos contratos de arrendamento, retorna à sua posse. Isto, de facto, é um negócio da China. Isto, de facto, é um negócio da China. Eu compro por 1,4 milhões, arrendo por 4 milhões, hein? E depois ainda recebo, ao fim de 10 anos, o edifício impecável. E Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga outra coisa. Sendo que esta empresa Algarval teve até, já recebeu a totalidade do valor das rendas. O Sr. Ministro, verifica-se também do que consta da Conservatória do Registro Predial, que é o que vale, que é feito jurídico, que vocês já sabem. Quer dizer que, num único dia, esta Algarval celebra um contrato de mútuo de empréstimo com o BPN, Banco Português de Negócios, e diz ao BPN, bom, empreste-me 4 milhões de euros. Recebe os 4 milhões de euros, vai ter com o dono do prédio e diz, olha, tome lá 1,4 milhões de euros, o prédio é meu. E depois vai ter com o Estado e diz, olha, agora as rendas que me ia pagar a mim, vai pagá-las mensalmente ao BPN. E eu meto já aqui 2 milhões e 600 mil ao bolso. Isto, de facto, é um negócio da China para Algarval. Agora, para o Estado, eu pergunto, Sr. Ministro, então, se assim é, por que razão é que o Estado não adquiriu ele próprio, por 1,4 milhões de euros, o edifício, pagando, por exemplo, em 10 anos, esse montante? E o tal Estado tem tanta preocupação com o controle do déficit público, né, que não tem nenhum peso em aumentar como aumenta todos os impostos em relação a todos os contribuintes. Eu pergunto, Sr. Ministro, é para isto? É para gerir assim esse dinheiro que por a via da receita vai arrecadando? Sr. Ministro, acha que isto é um negócio aceitável para o Estado? Mais ainda com o beneplácito do Ministério da Justiça? E para a instalação de um tribunal? É porque eu devo dizer, Sr. Ministro, por muito menos há muita causa que é sujeita à apreciação neste e noutros tribunais. E deixava-lhe estas questões para já no que toca a este assunto, caso o Sr. Ministro me as possa dar. A seguinte, a questão que lhe deixo, e termino, Sr. Presidente, tem que ver com o programa de toca de seringas nas prisões. Previsível, como o Sr. Ministro calculará, mas também nada que não tenha sido suscitado por nós em primeira linha, e agora já vai sendo tempo de valer, Sr. Ministro. E vai sendo tempo de valer, porque eu recordo-me do que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, do que o Sr. Ministro aqui nos disse, da garantia de sucesso que nos deu e das razões de ordem pública que estavam na base da iniciativa, mas ao que parece, até hoje nenhum preso aderiu ao programa de troca de seringas nas prisões, mesmo na base experimental em que aconteceu. E, Sr. Ministro, na semana passada aconteceu uma audição neste Parlamento do Presidente do IDT, Dr. João Golão, que, a este propósito, disse que tal só poderia suceder por boicote. E as duas questões que lhe deixo para já, Sr. Ministro, eram estas. Em primeiro lugar, onde é que está o sucesso que o Sr. Ministro antecipou? por que razão é que, no seu entendimento, nenhum preso aderiu? Se concorda com o Presidente do IDT quando este afirma que assim sucede porque houve um boicote, e concordando, perguntando-lhe também se o Ministro então boicote de quem? Dos presos? Dos guardas? E já agora, numa última questão, Sr. Ministro, se concorda com a ideia avançada pelo Dr. João Golão de uma colocação nos estabelecimentos prisionais de máquinas através da distribuição automática de seringas, ora sabendo nós, porque aqui foram ouvidos representantes dos guardas prisionais, designadamente, que consideram que a seringa é uma arma e que mesmo num programa de troca de seringas tem que haver controle da seringa que é entregue e da seringa que é trocada, se acha normal ponderar-se a existência de uma espécie de um sistema em que a seringa seja distribuída através de máquinas, sem nenhum controle, em que a pessoa introduz a moeda, leva a seringa, leva com a tasqueira, depois guarda, sabe-se lá onde, podendo utilizá-las contra os seus companheiros na situação prisional em que se encontram, ou até contra os guardas que estão encarregados de manter a segurança do estabelecimento. Mas já eram estas questões que lhe deixava, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Normal. Como os Srs. Deputados já repararam, que acabei de enfim, a reunião morreu aberta, esta era uma matéria que eu tinha posto no despacho do requerimento que recebi ontem, agente, eventualmente era para amanhã se discutir. Não, eu já percebi, não.
O Sr. Presidente atentará certamente que o requerimento que eu apresento é para a audição do Sr. Ministro da Justiça, do Diretor-Geral do Património e do Sr. Presidente do Conselho Diretivo de Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça, porque outorga o contrato, sendo que, tendo hoje a oportunidade, confesso que quando apresentei o requerimento,
claro,
não
coisa
do Sr. Ministro vinha, vindo o Sr. Ministro, questiono já, não invalida as demais audições, claro. E eventualmente uma futura do Sr. Ministro, se tiver,
ora,
que não tem neste momento, pronto, todos os dados necessários.
Está a fazer assim, mas eu acho que também sabia fazê-la, mas pronto. Se o Sr. Ministro responder e o problema ficar sanado no que toca ao Sr. Ministro, amanhã discutiremos se as outras entidades que aqui estão inscritas devem ou não vir. De qualquer maneira, atendendo à situação especial, não sei se o Sr. Ministro quer, em termos de economia de trabalhos da Comissão, o que nos convém é que o Sr. Ministro responda a tudo no fim. Mas, se entender de outro modo, neste caso concreto, posso abrir uma exceção, mas não gostava de o fazer, mas vocês nem se dirão. No fim, tudo no fim. Tem a palavra o Sr. Deputado Montalvo Machado, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós ouvimos-lo aqui com muita atenção durante, aliás, um tempo bastante interessante. E devo dizer-lhe que, a certa altura, a boca fugiu-lhe para a verdade. Quando Vossa Excelência disse claramente, o monstro está de volta. Vossa Excelência não queria dizer isso. E ele na alma, e ele no seu subconsciente, e passou-se-lhe para o consciente, e disse-o claramente, o monstro está de volta. Mas ele tentou compensar isso, dizendo, bom, há uma grande diminuição da justiça penal, pois há, foi despenalizado o processo de crime por cheque sem cobertura, há, de facto, há uma grande diminuição da justiça penal, se despenalizarmos muitos mais crimes, ainda há menos processos de crime. Há um novo regime da injunção. Não há nenhum novo regime de injunção. O que há é o tal balcão nacional das injunções, que já falaremos. E há muito menos ações declarativas. Pois há, porque há muito mais ações executivas. É tão simples como isso. Ou seja, quanto mais aumentarmos o número de papéis que passam a ser títulos executivos, e sempre que se mexe no Código de Processo Civil, aumenta-se o número de papéis e documentos que passam a títulos executivos, evidentemente que o credor não propõe desnecessariamente, até porque tem que pagar custas, ações declarativas de condenação. Portanto, eu creio, muito sinceramente, que Vossa Excelência tinha razão quando dizia o monstro está de volta, porque os portugueses que recorrem à máquina judiciária têm a plena consciência, a pleníssima consciência, de que a resposta judiciária, sobretudo como Vossa Excelência diz, 722 mil ações foram postas por 30 empresas, como se fossem 30 empresas, porventura, não sei quais são, mas 30 empresas, talvez telemóveis, financeiras, bancos, 30 empresas quase culpadas do regime, não recebem o que é deles, coitados. Mas, e depois acrescenta, bom, a grande medida, uma das grandes medidas de desconstitucionamento foi o criar-se o foro do devedor. Quer para ações declarativas, artigo 74 do Código de Processo, quer para ações executivas, artigo 94. Vocês esquecem-se de referir que o Governo não se tinha lembrado que a principal medida foi aqui introduzida justamente pelo PSD, mas concretamente e muito modestamente pelo impróprio, quando me lembrei de dizer que se a violação dessas regras de competência territorial não fosse de conhecimento ocioso, isto é, se não se acrescentasse ao artigo 110 que as violações das competências, das competências territoriais, das ações declarativas e executivas, passassem de conhecimento ocioso, a medida tinha quase nenhum ou mesmo nenhum interesse. Foi isso que se conseguiu, e eficientemente que se conseguiu, um efetivo descongestionamento, porque efetivamente Lisboa e Porto não funcionavam. Não funcionavam. E era preciso isso, alterar-se a regra da competência territorial, mas dizer-se, como não se dizia na proposta do Governo e passou a dizer-se aqui, que a violação dessas regras era de conhecimento oficioso, de modo a permitir que os juízes, quando as ações fossem territorialmente, de forma erradamente instauradas, pudessem espontânea e oficiosamente determinar a remessa dos processos para os tribunais territorialmente competentes. Portanto, é preciso pormos as coisas nos sítios corretos, dizemos que o descongestionamento é ainda uma, eu não diria uma miragem, mas uma imagem muito longe e que, de facto, o monstro nunca chegou a sair. O monstro está cá e deve-se à situação económica do país. Posta esta questão primeira, eu não posso deixar de lhe colocar uma outra questão que tem preocupado esta Comissão, que diz respeito às graves dificuldades orçamentais do Conselho Superior de Magistratura. Nós conseguimos, nas sessões legislativas anteriores, um acordo do Partido Social Democrático e do Partido Socialista que correspondeu a uma grande ambição dos juízes portugueses e do próprio Conselho Superior da Magistratura, que foi a consagração da autonomia, sobretudo financeira, do Conselho Superior da Magistratura. Mas não têm sido poucas as vezes em que o Conselho vem manifestando esta Comissão, eu tenho que ser coerente com o que ouço e com o que a minha atual deputada me obriga a fazer, de transmitir esta preocupação. É que o Conselho diz que não é difícil, é mesmo impossível implementar a nova lei orgânica do Conselho sem os recursos financeiros adequados. E diz que fez esse pedido de reforço orçamental em janeiro. Ora bem, estamos aqui há 5 meses, janeiro, e que não houve resposta. E aí, portanto, a última informação que eu tenho é de finais de maio. É fundamental, na medida em que até, e esta situação tendesse a agravar, seria ótimo vocês me esclarecessem que a resposta seria dada, tenderá a agravar-se com a atribuição das novas competências ao Conselho, propostas no mapa judiciário, que prevê, como nós sabemos todos aqui, nesta sala, a criação do chamado gabinete de apoio aos magistrados, cujos encargos, com o respectivo pessoal, serão suportados pelo Conselho Superior de Magistratura. Isto é um ponto que já foi abordado pelo meu grupo parlamentar do Partido Social Democrata, portanto, na discussão do Orçamento de Estado para 2008, e que na altura o Sr. Ministro, com toda a amizade lhe o digo, respondeu: o Governo está disponível para fazer os reforços que o Conselho considera indispensáveis. Mas eu procuro onde estão eles. Vamos ver onde estão eles. Quizá vocês respondem-me com toda a clareza. Uma terceira questão que gostava de colocar ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado prende-se com a implementação do serviço, a implementação do programa informático nas conservatórias de registro. No grupo parlamentar do PSD recebeu o sindicato e eu próprio também estive presente, e há uma perturbação muito grande da parte dos funcionários das conservatórias a propósito da implementação atabalhoada, dizem-nos, dos programas, dizem-nos, e eu já vou explicar como é que também sei porquê, dos programas e aplicações informáticas, que as únicas, falar em atos de formação profissional, as únicas formações que tiveram foram eles que as deram a si próprios. Foram eles que as deram a si próprios. E que o sistema informático bloqueia, é verdade, para vocês terem uma indicação, na Conservatória de Registro Predial de Albufeira, eu enfim, que advogo, como diz o Sr. Deputado Nuno Melo, infelizmente já há umas décadas mais, desloquei-me à Consulada Regista Predial de Albufeira, onde entrei, eram 10 menos um quarto, recebi um papel daqueles que se tiram nos tiquês como no talho de supermercados, e eram 2 menos 10, tinham que ser atendido, e portanto desisti, tinham que aguentar as duas, mas o sistema estava em cima de ser bloqueado. A Consulada Regista Predial se chama bloqueado, informático. E portanto, eu quis saber, junto dos funcionários que trabalham no terreno com um sistema que provoca enormes esperas para o público, que eu vi que sim, impedindo o cumprimento de quaisquer objetivos. Aliás, objetivos que são fixados aos funcionários. Disseram os funcionários que têm objetivos fixados. E eu não queria, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, que acontecesse o mesmo que aconteceu, não sei se acabou e bem, agora, o regime das injunções, do Acordo Nacional das Injunções, que antes dele foi o caos do país. Eu disse no plenário uma vez, a vossa excelência estavam lá, se não estavam os dois, peço desculpa, me esqueci de algum ilustre membro do governo, mas estavam dois, referi-me ao caos que era o regime das injunções em Portugal, nenhuma palavra vocês me responderam. Porque na comarca A tinha que ser por carta registada, na comarca B era por correio eletrónico, na comarca C o pagamento da taxa se fazia por multibanco, na comarca D tinha que ser por depósito, na comarca E tinha que ser lá diretamente. Isto foi o caos durante uns tempos. E agora vamos ver o que é que o Acordo Nacional nos ajuda, que para já, sob o ponto de vista informático, está a funcionar bem, e o que está a funcionar bem, eu devo dizê-lo. Uma outra questão que me preocupa, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, é a questão, já vou imediatamente a seguir ao mapa judiciário, mas a questão dos tribunais de comércio. Eu esperava que o Governo não aguardasse pela entrada em vigor definitiva da revisão, da reforma do mapa judiciário, quiçá sabe-se lá quando, para introduzir alterações na questão dos tribunais de comércio. É público e notório que o que se passa com os tribunais de comércio em Portugal, que há dois, é quase escandaloso, mas há dois em Portugal. Há um em Lisboa e outro em Nova de Gaia, tendo competência cada um deles para as comarcas de cada área metropolitana. Ou seja, o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia não funciona há anos e o Tribunal de Comércio de Lisboa sequer nunca funcionou. E aqui há tempos tivemos a senhora Juiz-Presidente do Tribunal de Comércio de Lisboa dizendo o pior que não pode ser dito deste tribunal. E é fundamental. No momento em que a situação económica e financeira do país é de tal maneira debilitada, em que as empresas vão fechando, em que há exercícios de direitos sociais legitimamente a proteger, o Estado mantém-se imperturbável, não criando juízos de competência especializada, como era suposto criar para esta área da jurisdição civil. Senhor Ministro da Justiça, nós temos tido, como disse, temos tido trabalho, estamos a breve prazo para votar na especialidade a reforma do mapa judiciário. Eu queria pôr-lhe sobre este ponto comum, como por último, uma questão, três subtemas muito rápidos. Primeiro, a figura do Juiz-Presidente. Do Juiz-Presidente da circunscrição. Vossa Excelência entende que esse Juiz-Presidente tem de ser ou pode ser um juiz de tribunal superior? Isto é, um juiz de nova relação, ou deve ser antes um juiz de primeira instância. Foi algo que perturbou, que preocupou aqui as nossas discussões e que percebi que havia até, deixe-me ter-lo à vontade, uma receptividade grande até de deputados do Partido Socialista, no sentido de que fosse o Presidente um primus inter pares. Ou seja, não uma espécie de chefe, de membro de um tribunal superior, com exercício legitimado de hierárquia sobre os outros restantes colegas dessa circunscrição. A segunda questão, a afetação de juízes ou reafetação de juízes. Quando um juiz concorre, está lá. Quando um juiz concorre a uma área laboral de uma das novas circunscrições ou uma área de família e menores de uma dessas circunscrições, ou uma área de juízes de execução dessas circunscrições, ou uma área de tribunal de juízes de comércio de uma dessas circunscrições, pode ou não pode ser colocado nessa mesma circunscrição, noutra área de jurisdição. Ou seja, concorre para a área territorial daquela circunscrição e para uma determinada jurisdição e pode ser colocado noutra jurisdição ou não. A terceira subquestão desta penúltima é apenas a seguinte. O Governo acompanha ou não acompanha, neste momento, a inevitável movimentação de juízes que há de ter que ser feita, dada a entrada em vigor da reforma, tendo em consideração as três circunscrições-piloto. Vai ser preciso. Vai ser preciso. Creio que me responderá que sim, e é isso que eu quero saber. Finalmente, e esta pedida, Sr. Ministro, não se esquecesse mesmo de me responder. Finalmente. São várias as vezes que já lhe pedimos. Ó Sr. Ministro, há tribunais no país que têm previstas decisões que não conferem à espera de uma coisa que já foi pedida muitas vezes. As atas. Daquele histórico grupo de missão, o grupo de missão, presidido por um senhor ministro, agora senhor ministro, Rui Pereira, que gerou as propostas de lei, que nós sabemos, do Código de Processo Penal, e porque é preciso os tribunais saberem a mães, os legisladores, saberem em que sentido a discussão que houve. O grupo de missão produziu ou não produziu atas? É que se produziu, onde é que elas estão? Se não produziu, diga, não há atas. É que as atas são indispensáveis. Eu ouço juízes dizer-me, as decisões vão por aqui ou por lá, quando percebemos o espírito que presidiu. E é importante saber-se isso, porque várias vezes têm sido aqui pedidas e faladas e abordadas essa... A existência ou não dessas datas, suponho, ou seja, corrigir-me-á, que disse que existem, de facto é publicá-las. Não quero acreditar que não existam, basta não se fazer dizer que existem. Por muito reduzidas que sejam, se calhar são, hoje, com a rapidez de meios e a rapidez de trabalhos, se calhar existem não com aquela habitual e tradicional pormenorização que havia quando era, se fazia o Código de Processo Civil e o Código Civil. Para fazer na altura um código eram precisos aí 15 ou 20 anos e a moderna democracia portuguesa não se compadece com isso porque as legislaturas já têm 4 anos e os governos têm que, de facto, mostrar serviço rapidamente. Mas algo tem que ser publicado. Algo tem que ser do conhecimento do mundo judiciário, de juízes, de advogados e dos próprios cidadãos. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pontal Machado. Até a palavra, Sr. Deputado Helena Pinto. E depois, aqui tem o Sr. António Filipe. Entretanto, depois, Sr. Deputado Pontal Machado. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Miguel Macedo se me podia substituir por um quarto de hora. Não há objeção, Sr. Deputado Pontal Machado e Sr. Deputado António Filipe. Um quarto de hora.
Tem a palavra então a Sra. Deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, em primeiro lugar, cumprimentá-los. Sr. Ministro, tenho 4 questões para colocar ao Sr. Ministro. E se me permite, vou deixar um pouco de parte estas questões relacionadas com o mapa judiciário. O Sr. Deputado Montalvo Machado agora colocou algumas e sobre esta informação que aqui nos chegou, que o Sr. Ministro trouxe. Bom, a primeira questão que lhe quero colocar prende-se também com uma questão que já foi aqui colocada, mas de outro ponto de vista, como deve calcular, que é o programa de troca de seringas nas prisões. Temos que concluir, Sr. Ministro, por aquilo que sabemos e até também pela audição que o Sr. Presidente Dr. João Golão do IDT fez na Comissão de Saúde, temos que concluir que o programa falhou. Não vale a pena continuarmos a dizer que não falhou. Falhou. Agora, Sr. Ministro, o Sr. Ministro é que tutela esta área e, aliás, até sabemos também da sua opinião, já que expressou nesta Comissão, sobre esta importante questão. Por isso, a questão é muito simples. O que é que falhou? É o programa que falhou? É o modelo que falhou? Há boicote? O que é que se passa? O que é que se passa? Quer dizer, não podemos é passar por cima deste fracasso, sem retirar as lições e sem, sobretudo, perspectivar alguma coisa para o futuro. Por isso a questão que eu pergunto é, Sr. Ministro, que balanço faz e o que é que, como é que pensa resolver esta questão? Aliás, que se relaciona com outra que me parece muito importante e sobre a qual eu também gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro, que é o problema do Serviço Nacional de Saúde dentro das prisões. Quando é que o Serviço Nacional de Saúde entra, de facto, dentro das prisões? Porque se temos cidadãos e cidadãs que estão presos e que estão inibidos da sua liberdade, isso não quer dizer que estejam também inibidos do tratamento e dos cuidados de saúde. E o Serviço Nacional de Saúde tem responsabilidade sobre isso. Aliás, parece-me que é uma discriminação inqualificável. Bom, isso foi aquilo que o CDS-PP nos deixou, não é? Todos sabemos. Foi a senhora ministra, na altura, Celeste Cardona, que fechou as portas das prisões ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, temos agora um tipo de reclamação, mas sabemos qual foi o papel que teve sobre isso. Portanto, esse assunto, da minha parte, aí fecha. Agora temos que falar, é no futuro, e eu penso que o senhor ministro não quer ficar na história como um ministro que não abriu as portas das prisões ao Serviço Nacional de Saúde e que, bem pelo contrário, manteve esta situação. Bom, estamos, de facto, a chegar ao fim da terceira sessão legislativa, só nos falta uma nesta legislatura. Quais são as perspectivas do senhor ministro em termos do futuro de uma questão que me parece muito importante? Segunda questão, pulseiras eletrónicas. Também estamos a chegar ao fim desta sessão legislativa e já desde a primeira sessão legislativa que o Governo promete as pulseiras eletrónicas para os agressores em situações de violência doméstica. É da sua área, também é da sua tutela. Ficámos a saber hoje de manhã, numa audição realizada no âmbito desta comissão sobre a violência de género, que existem neste momento negociações com o Instituto de Reinserção Social e que vai existir uma candidatura ao CREN para este programa da utilização de vigilância eletrónica no caso dos agressores. Bom, Sr. Ministro, eu gostava de saber da sua parte se confirma tudo isto, se todos os problemas técnicos, porque sabemos que estamos a inverter o mecanismo, não é verdade? Portanto, neste momento a vigilância eletrónica é para avisar quando uma pessoa se afasta e a partir daqui, neste caso, será para avisar quando uma pessoa se aproxima, portanto, estou a simplificar, como é óbvio. Portanto, eu gostaria de saber se estão resolvidos todos os problemas técnicos sobre esta matéria, porque se há uma candidatura ao CREN, devem estar resolvidos, e porque quanto é que envolve este programa, e se o Governo mantém, depois, independentemente de financiamentos exteriores, pretende ou não manter e levá-lo para diante. Embora se perceba, como é lógico, isso precisa de uma experiência piloto, quando é que começa? Também para ver se chegamos ao fim da legislatura com esta questão resolvida. Terceira questão, e até aproveitando também a presença do Sr. Secretário de Estado, não estou a dizer, centros educativos. Qual é o ponto da situação em que estamos? O Governo anunciou várias alterações, anunciou inclusivamente o fecho de uns centros, a abertura de outros. Também tivemos a ocasião de já discutir isto aqui, envolto também em determinada polémica, porque, como sabemos, o problema de serem instituições grandes, instituições pequenas, o modelo de intervenção junto desses jovens. Bom, em que ponto estamos? Já fecharam alguns? Vão continuar a fechar? Onde é que se vão concentrar? E, Sr. Ministro, tenho que perguntar, eu sei que já perguntei isto tanta vez, mas o Centro Educativo da Madeira, porquê que não abre? Porquê que não abre um centro educativo que está pronto, equipado? Não é preciso, diz o Sr. Secretário de Estado. Então assuma-se e diga-se que não é preciso. Não é preciso, fecha-se. Dê-se outra utilidade. Agora, quer dizer, há 3 anos que andamos nisto, não é? Será que não é preciso? Não sei se será preciso ou não, quer dizer, parece-me também, se me permite, Sr. Secretário de Estado, uma resposta muito ligeira, que não sei se a população da Madeira a aceitará com alguma facilidade, não é? Não me parece que seja, até porque este tipo de serviços, e não querendo agora entrar aqui em profundidade, como sabe, são sempre precisos, não é? E às vezes até tão lucro tanto, não tendo lá ninguém, não é? Agora o Estado tem que os ter, tem que ter essa resposta, não é? Eu sei que essa parte o Partido Socialista já esqueceu um bocadinho, que é o problema do lucro ou não lucro do serviço social e como é que o encara. Porque pode haver determinados serviços sociais que têm que existir, não é? E que o seu lucro é não ter ninguém. Eu sei que isto já passou um bocadinho à história, é verdade, não é? Já é como a sua coisa, já foi para a gaveta. No entanto, temos que dar uma resposta concreta. E eu duvido muito que não seja preciso. Eu prefiro que exista um centro educativo na Madeira para dois jovens que não tenham que vir para o continente, não é? Do que não existe e eles tenham que vir para o continente. Mas isso, de facto, são opções de intervenção. Mas pronto, o senhor secretário está. Por último, e para não tomar também mais tempo, o senhor ministro, suponho, não sei se sei de supor, se não, mas ficou surpreendido, com certeza, com a decisão do Tribunal Constitucional em relação à lei da orgânica da Polícia Judiciária. Penso que ficou surpreendido porque o Sr. Ministro defendeu aqui na Assembleia da República a lei tal e qual como ela depois veio a ser considerada em alguns aspectos inconstitucional. Por isso penso que tenha ficado surpreendido com a decisão e com o acórdão. Bom, sabemos que o assunto está em sede da Assembleia da República, no entanto a proposta de lei era da autoria do Governo, do seu Ministério, gostaríamos de saber como é que vem o expurgo da inconstitucionalidade, mas já agora, Sr. Ministro, acha que se deve ficar só pelo expurgo da inconstitucionalidade ou quer aproveitar esta oportunidade enquanto um desafio para ir mais longe também na reformulação da estrutura e da orgânica da Polícia Judiciária? Qual é a opinião do Governo sobre esta matéria?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou centrar as minhas questões num tema que tem a ver com a Polícia Judiciária, mas antes disso queria apenas deixar três curtos sublinhados. O primeiro, para pedir uma informação, pedir que nos seja dada uma informação mais circunstanciada sobre o que é que o Governo pretende relativamente à rede de estabelecimentos prisionais. Porque desde há meses, talvez anos para cá, que se multiplicam as notícias sobre estabelecimentos que vão encerrar, estabelecimentos que vão ser construídos, vão ser construídos aqui, depois já não é construído ali, depois é construído no outro lado. Portanto, eu creio que era bom para todos que, de uma vez por todas, o Ministério da Justiça informasse esta Assembleia, e quem diz esta Assembleia diz, obviamente, o país, sobre o que é que pretende fazer. Que ideia é que o Governo tem relativamente à rede existente? Que estabelecimentos é que o Governo pretende encerrar? Quais são? Consequências daí decorrentes? E quais estabelecimentos prisionais é que o Governo tenciona remodelar ou abrir de novo? Ou construir raiz? Acho que isso contribuiria para eliminar notícias contraditórias que surgem sobre essa matéria. E, portanto, o Governo não se pronunciou ainda sobre isto, a não ser casuisticamente a propósito de um caso ou de outro, e creio que era importante todos nós termos a noção do que é que vai acontecer em matéria de rede de estabelecimentos prisionais existentes no nosso país. E valia a pena dia, podermos ter aqui, aproveitar uma destas reuniões, para poder ter uma discussão mais aprofundada sobre esta matéria, sobre o sistema prisional, sobre a tão anunciada há tanto tempo erradicação do balde higiênico, sobre outras questões que obviamente se podem suscitar a propósito deste seu setor, que é importantíssimo, como se compreende, em matéria de justiça. Mas, enfim, sobre isso, eu hoje não diria mais nada, a não ser fazer essa solicitação de que nos seja dada uma informação exata sobre o que é que o Governo pretende em matéria da rede respectiva. Um segundo sublinhado, e também rápido, para compartilhar o que foi dito pelo Sr. Deputado António Montalvo Machado sobre a necessidade de serem publicitadas as atas da unidade de missão para a reforma penal. porque quando foram criadas em revisões, em reformas anteriores, comissões revisoras, a publicação das respectivas atas são ainda hoje um elemento preciosíssimo do ponto de vista jurisprudencial e doutrinário, e importantíssimo para a compreensão do que é que se pretendeu com determinadas alterações. Eu sei que essas comissões revisoras costumavam, enfim, ser compostas por pessoas com elevadíssima qualificação e notoriedade pública em matéria penal. Eu sei que isso não aconteceu com a unidade de missão. Aliás, fiquei surpreendido quando há uns tempos atrás, a propósito da jubilação do professor Figueiredo Dias, ele ter dito numa entrevista que não foi consultado de forma nenhuma para a última reforma do Código Penal, fiquei chocado com isso. Não compreendo como é que se pode propor à Assembleia da República, como é que o Governo pode propor à Assembleia da República uma reforma do Código Penal sem ter ouvido o professor Figueiredo Dias. É daquelas coisas que eu não imaginaria que fosse possível. Mas, enfim, pelos vistos foi, pelo menos foi isso que ele afirmou. E, portanto, isso só reforça a ideia de que era muito importante que as atas da admissão pudessem ser divulgadas. E ninguém compreende, quer dizer, em primeiro lugar, eu não quero acreditar que não existam. E obviamente, existindo, não percebo, porque é que elas não são publicitadas. O terceiro sublinhado tem que ver com esta questão geral da simplificação, porque o Governo tem vindo aqui sempre publicitar a simplificação dos mais diversos atos, quer atos notariais, quer atos das conservatórias. E eu acho que um dia destes vamos ter que discutir o problema das consequências da simplificação, a todos os níveis, e designadamente a nível da segurança jurídica. Porque, a formalização destes atos não foi criada por acaso, ela foi criada porque sentiu a necessidade, obviamente, de atribuir fé pública a determinados atos e de garantir a segurança jurídica a determinados atos. E, obviamente, não tendo nada contra a simplificação daquilo que pode e deve ser simplificado, vamos ter que cuidar, é preciso que isso se faça cuidando da necessária segurança jurídica. E aquilo que nós vamos ouvindo, designadamente de pessoal ligado a estas atividades, designadamente notariais e relacionadas com conservatórias, é de que podemos estar a correr sérios perigos no futuro relativamente à segurança jurídica de certos atos, tendo em conta informalizações ou desformalização imponderada de determinadas matérias. Portanto, estes eram os três sublinhados que gostaria de deixar. As questões que queria colocar prendem-se com a Polícia Judiciária. Já aqui foi referido um ponto, que é de... Enfim, continua a não haver uma lei orgânica, e agora isso aconteceu por exclusiva responsabilidade do Governo, que insistiu numa manifesta inconstitucionalidade. Não foi por falta de avisos. Nós próprios apresentámos uma proposta na especialidade para corrigir aquele ponto que foi considerado inconstitucional, porque também nos parecia à partida que obviamente aquela a definição de matérias como as competências departamentais da Polícia Judiciária deveria ser feita por ato legislativo, e aliás foi isso que propusemos na especialidade. O Governo e o Partido Socialista insistiram que aquela solução não era inconstitucional, mas o Tribunal Constitucional veio considerar aquilo que à partida sempre pensámos que consideraria, que era, é inconstitucional. E, portanto, mais uma vez, continua adiado até que a Assembleia da República proceda ao expurgo da inconstitucionalidade, o que obviamente acontecerá um destes dias, mas continua a Polícia Judiciária sem lei orgânica, e aqui a responsabilidade agora é exclusivamente imputável ao Governo pela sua teimosia, ao Partido Socialista, pela sua teimosia nesse ponto. Duas questões que eu queria colocar, e que uma delas tem que ver com um diploma que vamos ter agora para discussão na especialidade, que é a Lei Orgânica da Investigação Criminal, e a sua compatibilização com a Lei Orgânica da PJ numa questão que é a do Sistema Integrado de Informação Criminal. O Sistema Integrado de Informação Criminal apareceu há uns anos atrás pela mão do ex-ministro António Costa, ex-ministro da Justiça, no tempo em que foi o Dr. António Costa, antes de ter sido ministro da Administração Interna, foi ministro da Justiça. E nessa altura lançou as bases de um sistema integrado de informação criminal, que seria utilizável pelas várias forças, vários órgãos de polícia criminal. Na lei orgânica da Polícia Judiciária, que foi proposta pelo Governo e foi aprovada nesse ponto, e esse ponto não foi questionado, abandonou-se a ideia do sistema integrado. Não se fala em local algum no sistema integrado. E o que se diz é que a Polícia Judiciária disporá de um sistema de informação criminal próprio e que o acesso da Polícia Judiciária aos sistemas de outras forças de segurança será objeto de um diploma regulamentar. E, portanto, isto significa, obviamente, enfim, obviamente essa é a minha leitura e não creio que seja possível ter outra, de que não existirá um sistema integrado. Caso contrário, não seria necessário estabelecer essa regulamentação. Acontece que na proposta do mesmo Governo da Lei da Organização de Investigação Criminal, voltamos ao Sistema Integrado de Informação Criminal. No artigo 11º, um sistema integrado que assegura a partilha de informações entre os órgãos de polícia criminal. Eu queria saber em que é que ficamos. Nós estamos na iminência de aprovar quase ao mesmo tempo, dado o adiamento da Lei Orgânica Polícia Judiciária, corremos o sério risco de aprovar quase ao mesmo tempo dois diplomas que são absolutamente contraditórios relativamente aos sistemas de informação criminal. Eu gostaria de saber, perguntar ao Sr. Ministro, do ponto de vista do Governo, em que é que ficamos. Se devemos alterar isto, ou na especialidade de votar, não votar este artigo 11º, votar outra coisa, por forma a compatibilizá-lo com o que foi já aqui aprovado em matéria de lei orgânica da PJ, ou se vamos aproveitar o expurgo para alterar a lei orgânica da PJ neste ponto. Última questão que gostaria de colocar diz respeito ao Laboratório de Polícia Científica. Já há uns anos atrás houve aqui várias discussões acerca dessa matéria e, tanto quanto julgo saber, o Laboratório de Polícia Científica, não obstante, obviamente, pela sua reconhecida capacidade técnica, tem uma imensa dificuldade em fazer face ao volume de trabalho, ao volume de solicitações que lhe é feito. E é de conhecimento geral, aliás, que há uma demora muito grande na realização de determinadas perícias, que são difíceis, obviamente, e que faz com que alguns processos corram riscos de prescrição ou que tenham que ser estabelecidas prioridades internas que têm que ver com os prazos de prescrição, de forma a evitar a prescrição de processos ou a realizar as perícias designadamente relativamente a processos que tenham arguídos presos ou, enfim, estabelecer prioridades que não tenham consequências muito graves, tendo em conta o atraso geral, não é, do serviço do laboratório, tendo em conta as imensas solicitações que lhe são feitas. Eu gostaria de saber se o Governo está a encarar este problema, se tenciona avançar algumas soluções para ele, e, designadamente, se já pensou nas causas destes atrasos, que não têm a ver só, têm a ver, obviamente, com o número de pessoas que lá trabalham, mas também com a possibilidade que existe de em determinados processos as partes poderem recorrer ao Laboratório de Polícia Científica com finalidades dilatórias. Tendo em conta, designadamente, que determinadas perícias que noutras instituições são pagas, no Laboratório de Polícia Científica, sendo feitas no Laboratório de Polícia Científica, não são. Ou seja, e é muito fácil, no âmbito de determinados processos, as partes solicitarem determinadas perícias que, sendo feitas pelo Laboratório de Polícia Científica, são feitas gratuitamente, permitem entravar o processo e demoram 2 anos. E, portanto, é muito fácil ter práticas dilatórias processuais que não só atrasam os respectivos processos por conveniência das partes, como entopem o Laboratório de Polícia Científica, ainda por cima com o Estado a custear tudo isso. Eu pergunto se esta questão já foi equacionada pelo Governo de forma a em defesa, quer do próprio laboratório, quer da investigação criminal em geral, se o Governo não tenciona pensar nesta matéria por forma a evitar uma instrumentalização do Laboratório de Polícia Científica que prejudique toda a gente, excepto aqueles que querem usar esse tipo de expedientes. São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Última inscrição. que tenho na mesa, a Sra. Deputada Helena Terra, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Sr. Ministro da Justiça e os Srs. Secretários de Estado e, uma vez mais, agradecer os preciosos contributos que vieram trazer para uma reflexão sobre aquilo que tem sido a atividade do Ministério da Justiça ao longo do tempo já decorrido nesta legislatura. Não queria deixar de começar pelo início daquilo que foram as interpelações realizadas a este propósito ao Sr. Ministro da Justiça. E começaria por referir que, não obstante haver um requerimento formulado pelo CDSPP e desse requerimento ainda não ter sido discutido nem sequer votado nesta comissão, nós nada temos a opor a que o CDSPP faça os esclarecimentos ou formule os esclarecimentos que, a propósito da situação em concreto, lhe parecerem convenientes, e estamos certos, com certeza, que o Sr. Ministro da Justiça está perfeitamente habilitado a responder às questões que esta situação podem suscitar, não outros sim, às conclusões que o Sr. Deputado Nuno Melo pretendeu retirar da situação de facto acontecida. E esse propósito permitia-me tecer algumas considerações, porque acho que, por uma questão de rigor técnico e, sobretudo, porque esta é a Casa da Democracia, se impõe. O Sr. Deputado Nuno Melo começa por... E vou deixar de parte aquilo que serão, com certeza, considerações procedimentais às quais o Sr. Ministro certamente responderá, mas convém, antes do mais, termos em conta que estamos perante um procedimento com vista a um arrendamento, o que implica questões procedimentais completamente diferentes daquelas que se imporiam se, por exemplo, estivéssemos perante uma situação de aquisição de propriedade, e não vou tecer mais considerações a este propósito, porque convém que não se façam algumas conclusões que depois permitem tirar um conjunto de conclusões que, ao caso, não servem. Permitia-me ainda referir que o Sr. Deputado Nuno Melo, e, portanto, pondo já de parte essas questões procedimentais, não sabe, ou pelo menos não consta, da informação que presta como fundamentação a este requerimento, qual é, digamos assim, a composição social e o que é que podem ter de comum estas duas sociedades anónimas. Porque não sabemos, por exemplo, se uma delas detém por inteiro a participação no capital da outra, e seria importante conhecer isso para tirar as conclusões que o Sr. Deputado Nuno Melo pretendeu retirar. Por outro lado, pretendeu o Sr. Deputado Nuno Melo vir alegar aquilo que em direito se chama uma, e não obstante estarmos perante um contrato de arrendamento, uma aquisição a non domino. Alegando para esse efeito a data da apresentação do registro. Ora bom, isso não permite ao Sr. Deputado Nuno Melo retirar a conclusão de que quem figura neste contrato de arrendamento como senhorio o não era à data. Por um motivo que facilmente se compreende, é que, como sabemos, em Portugal, a inscrição no registro só confere uma presunção de direito. E, portanto, para tirar por inteiro a conclusão que o Sr. Deputado Nuno Melo pretendeu retirar, se calhar era bom que nós conhecêssemos a data de celebração do contrato, falou de uma apresentação de registro. Ainda assim, Sr. Deputado, é posterior à escritura ao contrato de arrendamento. Pois, se calhar, não foi isso que o Sr. Deputado Nuno Melo disse. Mas eu dou de barato. Mas já agora, era importante que o Sr. Deputado, para fundamentar esse seu requerimento, tivesse tido presente aquilo que foram, nomeadamente, a opinião de alguns dos agentes judiciários no terreno, e uma vez que Vossa Excelência, ainda por cima, é oriundo da região de Guimarães, podia, por exemplo, ter presente aquilo que disseram, nomeadamente, o representante sindical dos funcionários judiciais, que a este propósito, e isto consta da imprensa nacional, A este propósito, disse que esta transferência implicou enormes ganhos no que toca àquilo que eram as instalações dos serviços propriamente ditas, por um lado, e permitiu ainda ganhos económicos na medida em que disponibilizou instalações que, não obstante não serem adequadas para os serviços que albergavam, custavam muito dinheiro ao Estado, no caso ao Ministério da Justiça, todos os meses. Relativamente àquilo que é o programa de troca de seringas, o Sr. Deputado Nuno Melo convém ter presente um outro pormenor a este propósito. É que este programa confere aos presos um direito. Não lhes impõe uma obrigação. E, portanto, Sr. Deputado Nuno Melo, as coisas são o que são, e, portanto, nós não podemos impor às pessoas aquilo que elas só podem... aquilo a que elas só podem aceder enquanto exercício de um direito. O Sr. Deputado Montalvo Machado tentou fazer uma análise do consciente e do subconsciente daquilo que foram as palavras do senhor Ministro da Justiça a propósito do monstro que eram as pendências neste país. Oh, Sr. Deputado, eu percebo a aula de psicanálise que Vossa Excelência tentou dar para este efeito. E bem entendo quando Vossa Excelência é membro de um grupo parlamentar que tem como líder partidária a doutora Manuela Ferreira Leite, relativamente à qual só com uma aula de psicanálise é que é possível perceber aquilo que ela pensa a propósito de alguns assuntos tão importantes e que tanto preocupam e que fazem hoje o panorama nacional português. De qualquer forma, ainda assim, eu acho que Vossa Excelência conseguiu fazer a diferença entre o subconsciente e o consciente, quando admitiu que, de facto, neste governo conseguiu um efetivo, e passo a citá-lo, um efetivo congestionamento, nomeadamente no que toca às comarcas de Lisboa e do Porto. Pois é, Sr. Deputado, nesta matéria estamos inteiramente de acordo consigo, e foi, sobretudo, graças à ação deste governo, que se conseguiu o tal descongestionamento. Quanto às questões do mapa judiciário, eu permitia-me lembrar que o PSD, a propósito do mapa judiciário, muito cedo se amedrontou com aquilo que foram as ameaças, faço a expressão, de alguns autarcas deste país, quando se vieram agitar para a praça pública, perante a ameaça do fecho de alguns tribunais. O PSD amedrontou-se e, por via desse medo, deixou de cumprir o acordo político-parlamentar que tinha que ser celebrado com o PS. Eu permitia-me, uma vez mais, relevar as grandes diferenças entre o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD. O mapa judiciário está aí e, afinal de contas, Sr. Deputado, não vão fechar tribunais, bem pelo contrário, há sítios onde abrem tribunais. E, portanto, parece-me que, desse ponto de vista, o grupo parlamentar do PSD prestou um mau serviço ao país. Sr. Ministro, eu permitia-me salientar aquilo que Vossa Excelência disse e dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista se revê por inteiro naquilo que tem vindo a ser a atividade desenvolvida pelo Ministério da Justiça. De facto, no que toca a celeridade, no que toca a eficácia da Justiça, são enormes os ganhos que se têm vindo a obter com as medidas já implementadas no Governo. Algumas podem parecer de muito pouca monta, mas eu permitia-me salientar a importância que algumas das medidas implementadas por este Governo têm, nomeadamente, e quais os impactos provocam, não só no mundo judiciário propriamente dito, mas sobretudo naquilo que é a capacidade e a possibilidade de se aumentar a criação de riqueza no nosso país. E uma das medidas absolutamente importantes a este propósito tem a ver com o facto de hoje o registro comercial poder passar a ser bilingue. Isto facilita imenso no que toca ao tecido empresarial do nosso país, tanto mais que facilita aquilo que é, por exemplo, a possibilidade do investimento estrangeiro no nosso país, que bem precisamos dele e, portanto, para fazer face à situação económica, conjuntural e internacional, só com medidas que possam contribuir para este efeito de forma absolutamente determinada. Gostava ainda de focar um aspecto que não foi salientado por nenhum dos grupos parlamentares que já se pronunciaram hoje nesta audição e que tem a ver com dois diplomas que estão aí, que estão para trabalho na especialidade e que vão implicar enormes ganhos naquilo que é o mundo e a eficácia do sistema judicial português. Falo naturalmente da nova lei de segurança interna, falo naturalmente da nova lei de organização e investigação criminal. Estes, sim, verdadeiros vão constituir verdadeiras alterações de paradigma, por exemplo, no que toca à investigação criminal no nosso país. Vamos ter enormes ganhos a partir do momento que tivermos implementado no terreno um verdadeiro sistema integrado de informação, um sistema que vai contribuir fortemente para um aumento da interoperabilidade das várias forças de segurança, a possibilidade de, e numa altura em que se vai falando, pelo menos na comunicação social, do grande aumento da criminalidade, de novas formas de criminalidade, eu acho que todos temos a ganhar quanto maior e mais eficaz tornarmos a investigação criminal no nosso país. Todos nós tínhamos a noção da quantidade de inquéritos que até esta altura eram abertos e que davam início a uma investigação criminal e todos nós tínhamos a consciência da enorme disparidade quando comparávamos estes números com o número de processos criminais que eram levados até julgamento e que acabavam com uma condenação. Com estes novos dois diplomas aprovados e a vigorar, penso que todos nós teremos imenso a ganhar no que toca à melhoria da justiça que se faz no nosso país. Muito obrigada, era só.
Deputada Ilana Terra, do Partido Socialista. Deputado Normal, era para quê?
Na sequência da intervenção antecedente, Sr. Presidente, para que não reste qualquer dúvida em relação às datas que eu citei e aos documentos que mencionei, para dizer, Sr. Presidente, que o contrato de arrendamento, que é de janeiro de 2007, no qual se diz que a outorgante Algarval é proprietária do edifício, a escritura pública de aquisição desse edifício é do mês de fevereiro, do mês seguinte à da celebração do contrato de arrendamento, e o registro no Conservatório do Registro de Guimarães, que é de março de 2007, para que fique claríssima a cronologia e não haja qualquer dúvida quanto aos documentos que eu de resto citei há pouco. E, Sr. Presidente, já agora, mais poderia ter distribuído a seu tempo se for decidida a audição, por exemplo, ofícios da Direção-Geral do Património, pontos a este negócio, apesar dele tendo assim sido feito, ou pelo menos na versão inicialmente dita, e uma questão que não coloco, mas que certamente o Sr. Ministro se pronunciará quanto à validade do próprio contrato de arrendamento, porque eu tenho mais ou menos como liga que neste momento o Tribunal de Guimarães, os vários civis funcionam na base de um contrato que é nulo. E sobre ele, o Sr. Ministro já deveria ter dito qualquer coisa. Bom, a menos que não tenha tido conhecimento que eu agora lhe trouxe, mas certamente terá agora a oportunidade de o fazer.
Sra. Helena Terra, também é para aqui.
O Sr. Presidente, é também para uma interpelação à mesa nos mesmos termos em que fez o Sr. Deputado Nuno Melo.
Eu vou dar a palavra, mas depois não dou ninguém, vou dar ao Sr. Ministro assim para o seguinte. Eu já tive de adiar por meia hora a audição do Sr. Secretário-Geral do Gabinete de Governo da Segurança, o Sr. General Leonel Carvalho, que chegará cá às 5:30, e, portanto, enfim, queria pedir-lhes que tivessem isso em conta. Senhora Deputada Helena Terra.
Então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, para uma interpelação à mesa, eu solicitava à mesa que pedisse ao Sr. Deputado Nuno Melo para das duas uma, ou entregar à mesa cópia do contrato que refere, ou então ele próprio ler a cláusula na qual consta a data do início do contrato que ele refere, porque é absolutamente importante para avaliarmos das conclusões que ele próprio quis tirar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Nuno Melo ouviu e, portanto, se quiser entregar à mesa, agora, ler agora aqui, não vai mais nada, porque eu daqui a pouco começo a convencer-me que isto é uma ação judicial para julgar e eu não quero fazer indeferimentos liminares, estamos aqui na política isto é uma questão política. Devolve-se a Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela questão aqui suscitada pelo Sr. Deputado Nuno de Melo e que eu previa pelos jornais que pudesse aqui aparecer, queria dizer-lhe que o Sr. Deputado tem consciência de que questiona um procedimento de arrendamento que se processa no âmbito da legislação de 1995 e com a intervenção de entidades que integram diversos ministérios. Há decisões tomadas nesse processo que, de facto, se distribuem por diferentes ministérios. Eu tenho consciência de que não é bom que existam suspeições de qualquer espécie. Tenham elas fundamento, não tenham fundamento, em torno de atos que têm a ver com o espaço de justiça. E, por isso, já decidi e já pedi que, através da Inspeção Geral de Segurança, a Inspeção Geral de Finanças, que fosse feita uma averiguação rigorosa, um inquérito rigoroso a esta matéria, sob o ângulo patrimonial, financeiro e de respeito pela legalidade, de harmonia com as competências que estão atribuídas a essa inspeção. E julgo que é bom que não prossigam sem esclarecimento adequado, independentemente da natureza dos factos ou dos indícios apontados. A suspeição não é boa e, pela minha parte, eu não quero suspeição nenhuma em torno desta situação. Quero que ela se esclareça inteiramente. Estou de consciência inteiramente tranquila e, portanto, não quero que subsista nenhuma sombra. O Sr. Deputado Nuno Melo vai ver a situação esclarecida, pela minha parte, em todas as dimensões que achar relevantes. Nós não queremos, em relação a nenhum espaço de justiça, que haja qualquer dúvida, qualquer sombra, seja no seu espírito, seja em qualquer outro que se interesse também por esta matéria. Gostaria de dizer, em relação ao programa de seringas, que prevemos que dentro de poucas semanas, porventura ainda este mês, aqui possamos trazer, que possamos dar a conhecer à Comissão o balanço dessa experiência. Um relatório que identificará os problemas, os fatores que explicarão os resultados atingidos. Esse programa foi aqui explicado em toda a dimensão, as opções efetuadas, eu não vou repetir aqui essa explicação. E só quer dizer que não recebi ainda da parte da Sra. Ministra da Saúde nenhum comentário acerca do modo como decorreu a experiência. Portanto, esperarei também para esse momento para me pronunciar sobre qualquer outro aspecto que não tenha sido, neste momento, ainda suscitado. O Sr. Deputado Montalvão Machado, eu espero da sua honestidade intelectual que reconheça que durante 10 anos se verificou sempre um aumento das pendências, sempre, que durante os últimos 15 anos nunca houve 2 anos seguidos de redução das pendências. E o que eu quero dizer é só que nos últimos 2 anos se verificou uma redução das pendências. E a sua honestidade intelectual certamente admitirá que isto é uma realidade diferente daquela que é sugerida. A realidade é esta. Nós quisemos-la e agimos no sentido de contribuir para que estes resultados aparecessem. E nós mantemos o compromisso de acentuar a redução das pendências nesta legislatura. Cumprimos em 2006, cumprimos em 2007 e tencionamos também cumprir em 2008. Isto é o contrário do processo que sugere. É a diminuição efetiva do número das pendências. Isto tem expressão, como bem sabe, na área da justiça civil, tem expressão na área da justiça penal pela primeira vez e tem, como sabe, na área executiva uma redução substancial dos ritmos a que se vinha efetuado o crescimento, de 13% a 16% ao ano para menos de 0,5% ao ano. Isto são factos. E, portanto, podemos usar metáforas em melhor ou em pior sentido, mas estes são os números e estas são as realidades. e para isto contribuíram muitas medidas, nomeadamente aquelas que o Sr. Deputado diz que ajudou a poderem alcançar a eficácia que hoje apresentam. E eu só o cumprimento por se identificar com uma medida que poderia ter sido tomada há vários anos atrás. Como disse aliás um deputado do PSD, na altura em que elas foram apresentadas, podiam ter sido tomadas há uns anos atrás e não o tinham sido. Os efeitos desencadeados sobre as duas áreas metropolitanas foram muito, muito, muito expressivos. E como reconhecem também os grandes litigantes, uma parte das ações que eram propostas nas áreas metropolitanas deixaram de o ser, porque não foram propostas no mesmo número em comarcas distantes. Queria dizer ao Sr. Deputado que o que está na lei traduz a vontade política e a admissão política de duas alternativas em relação ao preenchimento do cargo de juiz-presidente. Ou o desembargador, ou o juiz com determinado número de anos e de classificação. Essa opção, esse elemento de flexibilidade que se pretende admitir no sistema, atribuindo a escolha ao Conselho Superior de Magistratura. Como se sabe, existiam duas orientações nesta matéria, uma que excluía completamente os desembargadores de poderem desempenhar alguma vez essa função, e uma outra que entendia que eram sempre os desembargadores que deviam ser chamados a esta função. A solução que nós atingimos é uma solução que envolve alguma maleabilidade, alguma escolha e também alguma responsabilidade da parte de quem escolhe que é o Conselho Superior de Magistratura. São as duas hipóteses que estão previstas na formulação. Gostaria também de dizer que, nos casos que refere, é evidente que não pode haver alteração do lugar para que se concorreu, porque só o Conselho Superior de Magistratura é que pode alterar colocações num caso desses. Portanto, favorável a uma interpretação restritiva no sentido de respeitar integralmente princípios que sobre esta matéria se encontram inscritos no nosso ordenamento constitucional. Em relação às atas da unidade de missão, queria dizer que essas atas vão realmente ser tornadas públicas. As dificuldades que existiram tiveram a ver, segundo me explicam, com assinaturas de todas as pessoas em todas as atas, com algumas alterações introduzidas por pessoas que assinam em relação à parte que lhes diz respeito e depois à necessidade de fazer o giro completo e de obter as assinaturas de pessoas que nem sempre estão disponíveis, estão no país, etc. Mas realmente estas atas aparecerão, serão muito úteis, nomeadamente para mostrar as diferenças que existiram entre a proposta da unidade de missão, que foi no essencial seguida pelo Governo, e outras alterações que aqui foram introduzidas em data posterior e cujo percurso também importa conhecer. Realmente é um trabalho de grande interesse e eu posso assegurar, pelas informações que me dão as pessoas que estão a trabalhar nessa recolha, que dentro de poucas semanas podemos tornar pública essas atas, que obviamente existem, nem de outra forma seria imaginável. Gostava, em relação à senhora deputada Helena Pinto, em relação à troca de seringas, já informei que o relatório estaria dentro de pouco tempo disponível e poderia basear uma discussão informada sobre o que se passou sobre essa matéria. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, tem muita razão em sublinhar a importância dessa matéria, e eu já o reconheci mais de uma vez. Como lhe disse, nós nomeámos uma comissão mista dos dois Ministérios, Justiça e Saúde, para estudar e programar as condições que permitissem aceder por parte da população prisional ao Serviço Nacional de Saúde e fazer um desenho diferente daquele que tem existido, que é um desenho excludente, em que os serviços prisionais é que pagam do seu próprio orçamento todas as soluções que, evidentemente, são menos elaboradas e menos adequadas do que aquelas que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. E, nesse sentido, tem razão. Existe, na verdade, uma discriminação que tem existido nessa matéria. Essa comissão tem o seu trabalho praticamente concluído e, portanto, eu julgo que teremos também condições, dentro de pouco tempo, para tomar contacto com as propostas que são feitas. São propostas que envolvem custos que envolvem opções dispendiosas e o Parlamento terá, até ao próximo orçamento, terá certamente as condições para se ocupar dessa matéria. Em relação às pulseiras eletrónicas, depois poderia ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça que especificasse, mas no âmbito do Ministério da Justiça, o IRS tomou as disposições apropriadas para poder cooperar nesse processo, nomeadamente adquirindo o equipamento necessário para o efeito. E em relação ao Tribunal Constitucional, não posso deixar de repetir que respeitamos a decisão do Tribunal Constitucional. Temos a nossa própria visão como juristas, como os próprios juízes, aliás, também têm, mas a nossa atitude é de respeito e, portanto, de adoção o mais rápida possível e de acompanhamento da adoção de uma solução de expurgo que reconcilie o decreto com a orientação que o Tribunal Constitucional aprovou, com total abertura e sem qualquer espécie de discussão ou polémica lateral sobre essa matéria, que não existe no nosso espírito. Sr. Deputado António Filipe, gostaria de lhe dizer que vamos ter um documento e podemos organizar uma apresentação à Comissão sobre a expansão da rede de estabelecimento prisional, em torno do qual temos estado a trabalhar e a considerar várias opções, que evidentemente são importantes para compor este conjunto de prioridades e de investimentos que estão sistematizados nesse documento. Também para fazer o balanço do balde higiênico, eu queria manter o compromisso de que esta sessão representará o fim do balde higiênico e os passos dados são bastante auspiciosos, visto que já cumprimos bem mais de metade do que havia para fazer nesta matéria quando começámos, e, portanto, é essa a perspectiva que aqui fica. E como o Sr. Deputado refere a matéria da simplificação, eu fiquei sem saber se era no sentido de mais papel, mais escritura. Não percebi qual era o sentido da opção entre o simples. Qual era o grau de complicação que o Sr. Deputado considera indispensável para as coisas serem realmente válidas? Mas era importante comparar, não é? Mas o grau de complicação, visto que acha que isto é muito simples. Mas realmente, então se não quer nenhuma, eu peço-lhe uma sugestão, uma proposta, não vá poder-se conseguir com o mesmo grau de simplicidade uma coisa mais segura. Isso é que eu ainda não vi onde é que estava essa... Porque nós também queremos segurança, mas queremos simplicidade. Agora, não podemos é liquidar a simplicidade à conta da segurança jurídica. Tem que se assegurar uma adequada interação entre as duas soluções, porque por excesso de segurança também se pode matar a vida social, a vida económica, a autonomia, o intercâmbio de pessoas, etc. Por excesso, é preciso uma adequada interação. Sr. Deputado, em relação ao Laboratório Nacional de Polícia Científica, a nossa intenção é valorizar todo o apoio à investigação e, nomeadamente, admitir como está neste momento em fase final o concurso respectivo, admitir especialistas para esta área. Isso significa o que me parece ser possível num momento em que se prepara uma lei orgânica e a seguir outras iniciativas que poderão tomar, mas o uso de determinadas perícias ou diligências para fins dilatórios. Eu não digo que seja tão velho quanto a advocacia, porque isso poderia ser desprimoroso para a advocacia, mas é um recurso das partes, sobretudo em processos judiciais que têm a sua complicação. Nós nunca extinguiremos. Poderemos adotar medidas para evitar isso e estamos empenhados justamente em adotar essas medidas, a começar pelo reforço dos meios humanos, que é, como sabe, na área da investigação, algo de de incontornável. Quanto ao sistema de informação, gostaria de dizer que na Lei de Organização da Investigação Integral Criminal prevê-se a interoperabilidade entre os sistemas existentes, e há vários, é preciso reconhecê-lo. Quer dizer, nós não podemos ficar apenas na solução legal de há 7 ou 8 anos atrás, temos de reconhecer hoje a realidade existente nas várias forças e serviços de segurança. Portanto, havendo vários sistemas, a lei consagra uma interoperabilidade e um acesso condicionado pela necessidade, pela competência. Isso é o fundamental para a partilha de informações que se prevê no âmbito das forças e serviços de segurança ali abarcados. Naturalmente que essa noção não tem que ser reproduzida em cada uma dos órgãos de polícia criminal existentes. É natural, portanto, não há nenhum problema conceptual, antes pelo contrário, em não se dizer a mesma coisa num sítio e no outro. Porque num caso, é o sistema no seu conjunto e a interoperabilidade em que se baseia como conceito fundamental. Noutro caso, é um sistema que vai ter esse tipo de relação, obviamente, com outros sistemas. Trata-se fundamentalmente de atender a uma realidade que hoje existe. E é essa homenagem à realidade que está presente numa nova opção. Aliás, mais em linha com o que se passa nos sistemas europeus, onde a interoperabilidade nos nossos dias é uma solução mais utilizada do que alguns conceitos que fizeram o seu tempo e que, porventura, estão traduzidos em diplomas dessa época. Finalmente, queria agradecer à Sra. Deputada Helena Terra as menções que fez, sublinhar o impacto no sistema económico, nas empresas e na vida dos cidadãos que quis sublinhar. Nós pensamos que estas são mudanças amigas do cotidiano das pessoas e amigas da competitividade e das empresas. Ambos ganham bastante em termos de PIB e em termos de qualidade de vida. E isso é algo que na justiça, sobretudo numa justiça que pretenda servir os cidadãos e as empresas, tem todo o fundamento. Eu pedi agora que o Sr. Secretário de Estado da Junta e da Justiça complementasse nas áreas que dizem respeito e o mesmo para o Sr. Secretário de Estado da Justiça.
Então tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Junta e da Justiça, Conde Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para completar com algumas informações aquilo que o Sr. Ministro já referiu, nomeadamente em relação ao orçamento do Conselho Superior de Magistratura. É óbvio que foi um empenho grande também deste Governo conseguir que o Conselho Superior de Magistratura tivesse autonomia, não só administrativa, como também financeira. Fizemos-o, a Assembleia aprovou. Entretanto, foi um primeiro ano de experiência, aquilo que está a ser um primeiro ano de experiência, aquilo que estamos a viver. Não havia nenhuma experiência anterior de orçamentação para este organismo. E a verdade é que o Conselho Superior de Magistratura está a viver com o orçamento que a Assembleia aprovou e, portanto, tem, como sabem, por força da autonomia financeira e da sua inserção do ponto de vista do orçamento do Estado, uma dependência direta no âmbito dos encargos gerais da nação e, portanto, uma relação indireta com o Ministério da Justiça. Ou seja, o Conselho de Suprema Magistratura não é um organismo do Ministério da Justiça para onde se possam fazer transferências diárias, etc. Aquilo que tem sido sempre sublinhado junto do Conselho de Suprema Magistratura é que o Ministério da Justiça acompanha naturalmente a execução financeira com as informações que nos vão chegando por parte do Conselho Superior de Magistratura e junto do Ministério das Finanças, se for necessário, pedir que eventualmente haja um reforço ao longo do ano e sempre que isso julgue justificado. O que acontece é que estas instituições vivem, como todas as outras, com o regime duodécimos e, portanto, têm que ir gerindo ao longo do ano a sua disponibilidade financeira. E o que pode acontecer é que, e espero que aconteça, é que depois deste primeiro ano de experiência, quando a Assembleia tiver a ocasião de aprovar o próximo orçamento, haja já uma noção das digamos, das prioridades que o próprio Conselho possa querer desenvolver, que justifiquem o reforço financeiro. Nomeadamente, o Conselho tem conseguido fazer aquilo que era essencial num primeiro ano com esta autonomia. Isto é, a contratar, por exemplo, um diretor financeiro, o Conselho está a encontrar instalações novas, enfim, o Conselho tem tratado dos seus assuntos internos e o orçamento tem servido para, precisamente, essas necessidades internas. Porventura, pode vir a ser necessário mais, tem sido sempre sublinhado que esse reforço, com certeza, que ocorrerá sem pôr em causa a capacidade de funcionamento do Conselho de Suprema Magistratura. Mas é preciso perceber o enquadramento, quer institucional, quer orçamental, do próprio Conselho Superior de Magistratura. Por outro lado, é bom notar que houve o cuidado no Orçamento de Estado de não transferir, por exemplo, a gestão diária dos magistrados no que diz respeito a vencimentos, no que diz respeito a matérias como, por exemplo, férias, etc. Esses encargos, hoje com os magistrados judiciais, continuam a ser suportado no orçamento do Ministério da Justiça. E, portanto, houve a preocupação de fazer esse acompanhamento. Isso significa que muitos encargos ainda da gestão diária com a magistratura são encargos do Ministério da Justiça e do seu orçamento. Por outro lado, o Conselho Superior de Magistratura não tem quaisquer responsabilidades no que respeita à gestão diária dos tribunais. E, portanto, toda a gestão financeira dos tribunais é encargo do Ministério da Justiça. E, portanto, não é por essa via que a questão se pode pôr. Mas nós temos tido reuniões com o Conselho Superior de Magistratura. Temos dado, inclusive, apoio até para que eles também se organizem e se vão habituando a gerir um orçamento. E, portanto, isso também penso que faz parte do primeiro ano e a questão está a ser acompanhada. Eu percebo que quem não está habituado a gerir um orçamento diga, mas como é que eu vou chegar ao final do ano? Bom, mas todos os meses o orçamento vai chegando. Não pode é ter uma antecipação em maio daquilo que pode apenas gastar depois em setembro, outubro, etc. Portanto, essa gestão tem que ser feita como em qualquer instituição. Depois... Não, o orçamento de 2008 é o primeiro, porque a lei orgânica do Conselho de Suprema Magistratura... Não. O Conselho de Suprema Magistratura passou apenas a existir a partir de janeiro de 2008. Portanto, essa questão é que tem que ser esclarecida. E mais, e devo acrescentar o seguinte, mesmo em relação às verbas da dotação que caberia no orçamento do Ministério da Justiça à gestão do Conselho de Suprema Magistratura, os 5 milhões de euros são exatamente o que tinham em 2007. Portanto, não há aí um equívoco. E, portanto, não há de facto uma quebra. Mas, portanto, penso que a questão está esclarecida. Depois, apenas uma nota quanto aos tribunais de comércio. Eu julgo que, no âmbito da reorganização judiciária, que agora se está aqui a aprovar, a criação de tribunais de comércio significa, precisamente, uma aposta para melhorar o seu funcionamento. E sabemos que, mesmo naqueles dois que foram criados na sequência da Lei das Insolvências de 2004, que, enfim, não sei se foi uma boa lei, mas a verdade é que ela está em vigor. E quando se vai aos tribunais de comércio, as queixas que ouvimos muitas vezes é sobre a Lei das Insolvências, de 2004. A verdade é que, mesmo na situação atual, numa reforma intercalar que o Ministério da Justiça aprovou em setembro de 2007, para correr a situações difíceis, nós criámos mais um juízo de comércio em Lisboa, mais um juízo de comércio em Gaia. Em Gaia foi totalmente substituído o equipamento informático, em qualquer dos casos foram reforçados os funcionários. Agora julgo que sinais visíveis para que nesses tribunais as matérias possam ter outro tratamento resultarão, com certeza, e a avaliação foi feita, sobre o próprio regime de insolvências, que poderá vir a beneficiar também de melhorias legislativas, bem como da experiência que já vamos fazer nas três comarcas que o Sr. Ministro aqui referiu, nas três comarcas experimentais. Nós estamos a prever, por exemplo, em Lisboa Noroeste, a criação de um tribunal de comércio, que ele virá, por exemplo, muito à área metropolitana de Lisboa. E julgo que esse é um ponto importante. O mesmo acontecerá na região do Baixo Volga, onde isso se justifica. Depois, apenas uma nota relativamente à Direção-Geral de Reinserção Social, a dois níveis. Por um lado, relativamente às pulseiras eletrónicas. Está neste momento a decorrer um concurso internacional para renovar os equipamentos. E nessa renovação dos equipamentos, o concurso prevê, precisamente, pulseiras já, ou melhor, é um equipamento diferente das pulseiras, porque implica uma dupla função que as pulseiras hoje normais não têm, Esse equipamento já está incluído no concurso que está a decorrer. Isto é, independentemente da possibilidade de se fazer uma candidatura ao CREN, que conjuga a Direção-Geral de Reinserção Social com, nomeadamente, a Comissão para a Cidadania e Igualdade, onde essa matéria também é acompanhada na presidência do Conselho de Ministros, nós temos trabalhado em conjunto para, no futuro, poder haver também uma sequência desse tipo. No entanto, as condições técnicas estão estudadas e, neste momento, o concurso já inclui cerca de 50 equipamentos para o período experimental. Porquê? Porque também é preciso notar, às vezes esquecemos disso, que a reforma do Código Penal e o Código de Processo Penal trouxeram melhorias significativas para prever a possibilidade dessa mesma utilização. Às vezes esquecemos, mas mesmo do ponto de vista técnico, essa matéria também está a ser acompanhada. A alteração da rede de centros educativos foi anunciada, nós tivemos a ocasião de o fazer com a presença do Sr. Ministro em Vila do Conde, o ano passado. A rede, neste momento, está consolidada no terreno, isto é, nós temos os centros educativos que encerramos foram transferidos já em 3 casos para a Segurança Social, em Aveiro, em Castelo Branco e também em Viseu. E o quarto onde prevemos essa situação, aliás já saiu uma portaria a regulamentar isso, que é o de Vila Fernando, em Elvas, está neste momento em fase final de negociação com o Instituto da Segurança Social para também poder dar lugar a um centro de acolhimento para crianças e jovens em risco. Portanto, a preocupação que tivemos foi os centros educativos que não tinham utilidade do ponto de vista do Ministério da Justiça passarem para outra entidade com vantagens, por exemplo, na mobilidade dos funcionários e também com a criação de novas valências na área da reinserção social. Depois, em relação à rede existente, nós não vamos criar mega centros, nós vamos manter a tipologia dos centros que temos. Está neste momento pronto o projeto de reestruturação do centro do Mondego, a criação de novas instalações, e também vai ficar pronto agora em julho, com condições de ser utilizado a partir de outubro, o novo centro de Vila do Conde, que substitui o antigo centro que funcionava em Santa Clara, no convento que foi objeto de um centro educativo até há pouco tempo, não é? O local do centro educativo até há bem pouco tempo e que foi encerrado e nós, enfim, estamos a finalizar o novo centro educativo de Vila do Conde. Têm sido feitas remodelações nos outros centros educativos, precisamente para manter uma, digamos, uma capacidade instalada que se tem mantido estável, isto é, o número de menores delinquentes a quem tem sido aplicada a medida tem sido estável e, portanto, a capacidade que temos instalada e que foi anunciada, penso que resolve os problemas. Estamos neste momento a trabalhar, e há pouco eu dizia a brincar com uma interrogação, será preciso, nós estamos a trabalhar com as duas regiões autónomas, já ocorreram, enfim, não tem sido um trabalho simples, porquê? Porque no caso dos Açores, temos procurado envolver também instituições de particular solidariedade social para tentar também, em parceria com o Governo Regional, abrir um centro. E no caso da Madeira, o mesmo tem acontecido. Isto é, houve agora contactos recentes, ainda há menos de um mês, com o Governo Regional e também contactos com a Santa Casa da Misericórdia. No sentido de fazer o quê? De que estes centros abram, mas que não fiquem também subutilizados, isto é, que se consiga utilizar as instalações, claro, com completa autonomia de gestão, etc., mas que possam ter uma valência para os menores delinquentes, mas também possam ter uma utilização em que se dê plena justificação para o investimento que foi feito, no caso da Madeira, que foi um investimento significativo, e não há, de facto, um número suficiente de menores com aplicação de medida tutelar educativa que justifique a abertura do centro na totalidade inserido integralmente no Ministério da Justiça. O número de funcionários, os meios que era necessário alocar, não justificam isso. Portanto, estamos a tentar encontrar uma parceria que também, na própria região autónoma, possa levar a que o centro abra em condições que resolvam esta valência e, eventualmente, possam ter uma outra utilização. E, em termos gerais, penso que era o que gostaria de sublinhar. Enfim, apenas uma nota só final relativamente ao enunciado que o Sr. Ministro fez, digamos, das 3 comarcas experimentais. O Ministério da Justiça está também no terreno a trabalhar para que os tribunais que serão objeto de reformulação com a entrada em vigor da nova lei orgânica possam ter as melhores condições. Portanto, há um plano no terreno para a reabilitação de edifícios, um plano também para a melhoria das soluções informáticas e, em último lugar, também uma ponderação dos recursos humanos envolvidos, nomeadamente para a recuperação de dependências processuais no que diz respeito a funcionários de justiça. Relativamente aos seus magistrados, o Sr. Ministro já teve a ocasião de dizer o que é importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado da Junta de Justiça, Conde Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Secretário-Estado da Justiça, Tiago Silveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria referir-me a três questões e três áreas que foram mencionadas pelos Srs. Deputados, e a primeira delas é o desconstituimento dos tribunais. E queria referir cinco factos. Facto número um. A pendência crescia, em termos médios, entre 1995 e 2005, 100 mil processos por ano. Aliás, entre 2003 e 2005, o crescimento da pendência, em termos médios, era de 100 a 120 mil processos por ano. É um facto, está comprovado. Facto número 2. O Governo teve a iniciativa de apresentar planos para o descongestionamento dos tribunais. Plano de Ação para o Desconstituimento dos Tribunais 1 e o Plano de Ação para o Desconstituimento dos Tribunais 2. Muitas destas medidas, aliás, foram discutidas e aprovadas nesta Câmara. Muitas, aliás, recolheram também o voto de outras bancadas. Dois planos para o desconstituimento dos tribunais que foram apresentados pelo Governo em relação a várias das iniciativas discutidas nesta Câmara. Muitas dessas medidas já estão em vigor, outras ainda produzirão efeitos futuros. E a quase totalidade delas são medidas que permanecem no tempo. Não são medidas destinadas a vigorar apenas durante um certo período de tempo. Facto número 3. Pela primeira vez, desde 1991, e não refiro os anos para trás, porque as estatísticas dos anos anteriores não têm o grau de qualidade que têm estas estatísticas dos últimos 15 anos, pela primeira vez, por dois anos consecutivos, houve redução da pendência em 2006 e em 2007. E o ponto essencial aqui é que antes havia um crescimento da pendência na ordem dos 100 mil processos por ano, em termos médios, e entre 2003 e 2005, a pendência crescia 120 mil processos por ano. Crescia 120 mil processos por ano e agora não há este crescimento, e há em 2006 e 2007, uma redução da pendência em 2006 e uma redução da pendência em 2007. Além de não haver o crescimento de 100 a 120 mil processos por ano, que foi eliminado, há uma redução da pendência pela primeira vez durante dois anos consecutivos. É um facto comprovado pelas estatísticas oficiais da Justiça. Facto número 4. Houve, em 2007, um incremento da redução dessa pendência. Houve uma redução da pendência em 2006 na ordem de 0,4%. Em 2007, essa redução foi 1,4%. Portanto, houve um crescimento da redução da pendência. Houve mais redução da pendência. Houve dois anos seguidos de redução da pendência e houve um aumento da redução da pendência. Facto número 5. Se nada tivesse sido feito e se estimássemos o crescimento na ordem daquilo que vínhamos a ter entre 2003, 2004 e 2005, teríamos todos os anos mais 120 mil processos pendentes nos tribunais portugueses. Portanto, evitámos esse crescimento e ainda conseguimos, em 2006 e 2007, uma redução da pendência. Evitaram-se cerca de um quarto de milhão de processos, nestes dois anos, nos tribunais portugueses. E sobre isto, queria dizer duas coisas. A primeira é que, naturalmente, que isto tem a ver com múltiplos fatores. Eu diria que o fator importante são estes planos de desconstituimento dos tribunais apresentados e concretizados pelo Governo. Naturalmente, tem a ver também com o trabalho que é feito nos tribunais portugueses e com esta capacidade que houve em 2006 e 2007 com planos de desconstinamento e com o trabalho que é feito nos tribunais portugueses, de ter mais processos terminados do que processos entrados, que era aquilo que nunca tivemos por 2 anos seguidos e que passámos a ter. O desconstinamento dos tribunais e a redução da pendência só por si não é um valor em si mesmo, mas é aquilo que é essencial fazer para, como o Sr. Ministro abundantemente referiu, libertar as faixas ocupadas nos tribunais portugueses para que os tribunais portugueses possam dedicar mais tempo a resolver conflitos de pessoas e conflitos que as pessoas tenham. O Sr. Deputado Montalvão Machado sabe melhor do que eu que muitas vezes aos tribunais eram apresentados processos em que não havia conflito nenhum, em que só se queria recuperar o IVA que, para ser recuperado, precisava de uma ação judicial proposta no tribunal. Ora, isso era assim para todos os processos de valor superior a 349 euros. E hoje em dia há variados mecanismos para até 8 mil euros não ser necessário propor uma ação para recuperar o IVA. Antes tinha de se ir a tribunal mesmo que não houvesse conflito. Agora, já não é preciso e há mecanismos para isso. Como há um conjunto de outras medidas de desconstinamento de tribunais que para isso contribuíram. O facto é que, pela primeira vez, durante 2 anos seguidos, há mais processos terminados do que processos entrados. E o facto é que, antes, havia um crescimento da pendência, 100 a 120 mil processos, e agora há uma redução dessa tendência. E isto serve para os tribunais terem mais tempo disponível para lidar com problemas e questões onde haja conflitos e haja problemas das pessoas que precisam de ser resolvidos. Queria também referir-me às questões levantadas sobre os sistemas informáticos das conservatórias, mencionadas pelo Sr. Deputado Montalvão Machado, e dizer que são os sistemas informáticos das conservatórias que permitem prestar, hoje em dia, 14 novos serviços online. Antes de 2005, não existiam. Depois de 2005, neste momento, existem 14 novos serviços online. 14 novos serviços online que não são menores e são muito utilizados por profissionais e por utentes que precisam deles para constituir uma empresa através da internet, para promover um ato de registro comercial através da internet, para comprar e vender um veículo através da internet com registro do novo proprietário do automóvel realizado por este meio, para registar uma marca. São todos serviços que não existiam antes de 2005 e que agora existem. E suportados todos os dias pelos sistemas informáticos das conservatórias, que funcionam, e a prova que funcionam é que aqui têm 14 novos serviços online que não existiam e que hoje existem. Aliás, o número de conservatórias informatizadas é impressionante, porque antes de 2005 e neste momento temos um crescimento de 1.100% no número de utilizadores das conservatórias que usam sistemas informáticos e um crescimento de 1.000% das conservatórias que usam sistemas informáticos. Antes de 2005, não havia. Depois de 2005, há utilizadores e há conservatórias informatizadas. Que, aliás, se reflete no serviço prestado aos cidadãos. Em 2005, a percentagem de conservatórias atrasadas era 10%. Em 2008, dados de maio, a percentagem de conservatórias atrasadas que não praticam os atos no prazo legal é inferior a 1%, um ponto percentual. É a diferença antes de 2005, 10% de atraso. Depois de 2005, menos de 1%. Aliás, são serviços de quantidade que os sistemas informáticos suportam. Mais de 600 mil certidões permanentes emitidas através da internet, acessíveis todos os dias por todos os utilizadores, mais de 900 mil atos de publicação eletrónica, dados da vida das empresas com redução de custos, através dos sistemas informáticos das conservatórias, mais de 400 mil informações empresariais simplificadas, enviadas e depositadas através dos sistemas informáticos das conservatórias, que aguentam e suportam estes serviços. Aliás, gostava de referir que, nos últimos tempos, os sistemas informáticos das conservatórias têm batido recordes de prática de atos. No sistema informático do Registro Civil foram sucessivamente batidos recordes quanto ao número de atos praticados nos dias 21, 26, 27, 28 e 29 de maio, sempre a crescer. E depois, em 3, 4 e 5 de junho, voltaram a bater-se recordes. Por exemplo, no dia 4 de junho, foram praticados 16.690 assentos de registro civil através do quê? Do sistema informático de registro civil. O tal que, aparentemente, segundo as palavras do deputado Montalvo Machado, não funcionaria, mas pelos vistos está aqui a prova de que funcionam. Aliás, vamos ao predial. Em janeiro eram praticados 865.483. Já de si, impressionante o número de atos praticados através do sistema informático do registro predial e que em janeiro era este, quase 1 milhão. Bem, em abril superou mais uma vez um recorde. 1.459.026 atos praticados pelo sistema informático do predial. E já agora, Sr. Deputado, com a participação dos funcionários, e aqui permita-me dizer que um partido de esquerda, como o Partido Socialista, tem uma grande diferença em relação ao PSD, é que foram formados 15 mil formandos. 15 mil formandos e foram dadas 1 milhão e 150 mil horas de formação aos funcionários dos registros. O Sr. Deputado disse há pouco que, bem, isto tinha a ver, coitados, os funcionários até tiveram de recorrer ao sindicato para ter formação. Bom, parece que tudo isto foi feito por iniciativa própria, mas não foi assim. O Sr. Deputado sabe que foi estabelecida uma boa parceria entre o Ministério da Justiça e, nomeadamente, os sindicatos do setor do registro, que permitiu dar toda esta formação. Foi por iniciativa do Ministério da Justiça que envolvemos os sindicatos com prazer e que fizeram um ótimo trabalho na formação destes funcionários. 14 mil formandos e 1 milhão 150 mil horas de formação. Já agora, o número de funcionários nas conservatórias é de cerca de 5.700. O que isto quer dizer é que quase os funcionários tiveram quase 3 vezes formação para cada setor em que foram formados. 5.700 funcionários, 15 mil formandos, o que significa várias ações de formação por cada um. Mas eu tenho esperança, e o Sr. Deputado, no final, fez uma boa referência a um bom serviço no Balcão Nacional de Injunções, e reparo que utiliza o serviço de injunções eletrónicas. Era melhor, aliás, que não usasse, porque quase 90% dos serviços de injunção são dos pedidos de injunção, são hoje em dia enviados através da internet. É, como o Sr. Deputado sabe, um serviço muito útil e prático. Aliás, hoje em dia, que o número de injunções é superior ao número de ações declarativas, e o Sr. Deputado faz bem em usar e ainda bem que utiliza. Muito bem, é um bom exemplo, e eu, aliás, queria cativar o Sr. Deputado para usar mais serviços online. Entrega de peças processuais sem necessidade de enviar papel, constituição de empresas online, registro comercial online. Portanto, acho muito bem e cativo para utilizar a informática de que gosta, que eu sei que gosta e tenho prazer em que gosta.
Agora queria só o Sr. General.
Agora queria só.
Lá, fala, Sr. General.
À questão, queria só. Ó, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe, como eu sei também, que o Governo já aprovou um diploma para eliminar a competência territorial nas conservatórias de registro predial. Pois é, o Sr. Deputado refere esse aspecto, mas refere esse aspecto depois do Governo já ter aprovado um diploma de simplificação do registro predial, que vai trazer muitas e boas novidades. E também, a partir de 1 de janeiro, a certidão permanente predial, como também é público e como também sabe. Bom, finalmente, queria referir-me às questões levantadas pelo Sr. Deputado António Filipe para dizer o seguinte. Sr. Deputado, muitas vezes é fácil dizer o que disse, que fazem muito bem em simplificar, agradecemos o cumprimento, mas que é preciso pensar também na segurança jurídica. Claro, estamos de acordo e fazemo-lo, mas depois é preciso haver algum sumo em torno disto. E que haja alguma sugestão concreta. Se eu houver, vamos a isso e vamos ver qual é essa proposta concreta. É preciso é que não seja uma proposta conservadora. Sr. Deputado, aqui nós não somos conservadores, espero que o PC não seja conservador e que se liberte daqueles conservadorismos por vezes tem e que tenha aqui uma verdadeira proposta progressista. Por outro lado, queria também dizer ao Sr. Deputado e assim terminar que A verdade é que muitas vezes, não haver simplificação é haver menos controle, menos fiscalização e menos segurança jurídica. Na constituição de uma empresa isto é muito evidente. A sucessão de atos praticados por várias entidades diferentes significa que o controle está disperso por várias entidades e que ninguém controla. A localização do controle numa única entidade que possa disponibilizar dados que sirvam para fiscalizar, para controlar o que for preciso para a segurança jurídica, é um acréscimo de segurança jurídica. A empresa na hora foi um acréscimo de segurança jurídica. O Casa Pronta, o Balcão Único, é um acréscimo de segurança jurídica. Os registros da hipoteca e do novo adquirente, novo proprietário da casa, são feitos imediatamente. Portanto, simplificação anda de mãos dadas com segurança jurídica e, a maioria das vezes, mais simplificação significa mais segurança jurídica. Mas, Sr. Deputado, vamos depois às propostas e discuti-las com o espírito aberto que temos sempre. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto Tiago Silveira. Srs. Deputados, terminou aqui esta audição com o Sr. Ministro da Justiça e com os Srs. Secretários de Estado. Agradeço muito ao Sr. Ministro da Justiça e aos Srs. Secretários de Estado todo o contributo que deram, que é, aliás, habitual. E queria dizer-lhes que vou mandar entrar o Sr. Tenente-General Carvalho, Leonel Carvalho, mas antes disso, em 2 minutos, vou querer pôr-lhes uma questão. Vou pedir ao Sr. Ministro, se me dispensa de o acompanhar lá fora, porque vou pôr uma questão que é muito breve. O general não entra ainda. Roberto, desculpa lá, mas eu preciso aqui resolver uma questão de mercearia. Ah, é? Então o Sr. Ministro pode estar sentado porque pode ouvir a discussão. O Procurador está a bloquear. Se faz enquanto sentar. Está a bloquear, quer dizer, está lá fora a entrevistar, a ser entrevistado. Nada de mal. Bom, a questão é esta. Nós, no que toca às audições da Lei de Segurança Interna e da LOIC, e também de um projeto putativo que já foi distribuído aos seus deputados do PS, que é a prevenção, um Conselho de Prevenção para a Corrupção, vamos ouvir na próxima semana o Conselho Superior da Magistratura, na terça, e também o Procurador-Geral, que anda agora aí pela escola, mandaram para a escola, falta de respeito para a primeira comissão. Estou a dizer isto a brincar, claro. E queremos ouvir o Sr. Bastonário. Acontece que o Sr. Bastonário só pode na quinta-feira à tarde. Vamos cá ver, ponderar. Na quinta-feira à tarde há um putativo do PCP que começa às 15 e termina, ele grelha A, e termina às 16h30. O futebol é às 19h45 e o bastonário comigo ao lado não fala mais de uma hora, porque eu dou-lhe ponto de mais para baixo. Portanto, o que eu pergunto é, se a seguir ao putativo, primeiro, se o PCP autoriza António, se o PCP autoriza que no dia de putativo se ouvisse o bastonário, eu sei que regimentalmente não há nada contra, depois de coisas, mas o PCP pode dizer, não, nós temos um putativo que é uma coisa muito importante e não queremos que o bastonário venha cá. Sim, quinta-feira. Eu sei que o PSD tem congresso na sexta, mas... Tem congresso da sexta, sei que há futebol, uma não sei quantos final, às 19h45, e o que eu estou a propor é às 17 horas. O putativo termina às 16h30 e às 17 horas começava aqui a audição do bastonário. Posso fazer isto ou não? PSD. PCP. O
PCP não se opõe. Bloco de Esquerda, senhora deputada Helena Pinto.
Não, apoiam. O PS salva-se no fim.
Senhora deputada Helena Pinto, não se opõe? Não se opõe, para não?